você, amigão. E agora tem, você entende, você conhece artes marciais? Agora tem essa história aí, Karatê, Kung Fu, Léo Canhoto e Robertinho. Simplesmente demais!
Nós vai ali com muito jeito, nós vai esfriar um peito numa cerveja gelada. Se alguém achar que nós tem cara de caipira, atiçando nossa ira, nós começa a dar porrada. Lá na fazenda nós não tem nenhuma escola, mas nós é bom na pistola, no tiro nós é graúdo. Se alguém falar que nós tem cara de bugio, nós manda puta que pariu, filho da outra é coxifruto. Nós damos tiro, nós dá suco, faz causada, e nós é bom na pernada, com nós o pitelo tomba. Nós tem dinheiro, muita soja e boiada, enquanto nós dá pancada, americano solta bomba. Nós tem dinheiro, muita soja e boiada, enquanto nós dá pancada, americano solta bomba. Kung Fu na cabeça do zebu e do búfalo grandão. Lá no Japão nós foi ensinar uns ninja, hoje eles todos ninja quando vê os caipirão. Campeão olímpico pra nós é merda pura, se quiser topar uma dura é só vir nos encarar. Pobre do cara que pensa que nós é fraco, já leva um chute no saco, nós faz o cara capota. Nós damos tiro, nós dá soco e faz causada, e nós é bom na pernada, com nós o pitelo tomba. Nós tem dinheiro, muita soja e boiada, enquanto nós dá pancada, americano solta bomba. Nós tem dinheiro, muita soja e boiada, enquanto nós dá pancada, americano solta bomba.
Karatê, Kung Fu, Léo Canhoto e Robertinho são os artistas, eles que consagraram e fizeram muito sucesso com a música O Último Julgamento. Adoro, gosto deste sucesso, desta dupla, Léo Canhoto e Robertinho. Bom, eu, Advan Alves, termino aqui o programa Interatividade, retorno no próximo sábado, você não pode perder, sempre com muitas novidades. Eu sei que é triste, dói, mas é a realidade e a verdade. Precisamos deixar os estúdios para os componentes, os membros integrantes do programa Semeando a Boa Nova. Turíbio e sua equipe, fique ligado, fiquem com Deus, um excelente final de semana.
Advan, é o seguinte, as galinhas estão pedindo milho, você tem que ir lá no terreiro agora, jogar o milho, olha lá, ó, carijó lá, ó.
Estão tocando, a gente tá aqui, Roberto Nari.
Poxa,
obrigado,
vida,
Celso,
estão mandando
também
embora do estúdio. Tá certo, aqui é o Roberto Nari, despedindo de vocês, obrigado pelo carinho da audiência, maravilhoso estar com vocês, motivo da nossa caminhada aqui no, na Rádio ABC AM 1570, programa Interatividade, realmente, e como diz o Advan, simplesmente demais estar com você. Um abração, até semana que vem, fique com Deus, boa semana, excelente sábado, excelente final de semana, domingo, e até lá!
Essa noite tá marcada pra gente se encontrar, e que loucura! Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar, a luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolável, eu quero logo amor, não demora. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado, chega, chora, chega, chora. Vou beijando sua boca, fica louco de vontade, chega, chora, chega, chora. Vou fazer daquele jeito descarado que se passa, chega, chora, chega, chora. Nem termine de
interatividade.
Curta a Rádio ABC no Facebook, facebook.com/RadioABC1570.
De segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, você ouve o programa A Tarde é Nossa com Milton Grenze.
Olá pessoal, eu sou o amigão das tardes, Milton Grenze. Eu também estou aqui na programação da Rádio ABC de segunda a sexta, sempre a partir das 2 da tarde. ABC.
Participe da programação pelo twitter.com/rádio_ABC. Emoção, música e informação. Rádio ABC. O mês das crianças chegou e a Rádio ABC mais uma vez tem promoção. Você e toda a sua família vão curtir um dia no maior parque aquático da América Latina. Wet n Wild. É isso mesmo, serão vários convites para você e a criançada curtir de montão. Para participar, acesse radioabc.com.br, pelo Facebook da Rádio ABC ou ligue 4435-9020. O sorteio acontece na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 2 da tarde, no programa A Tarde é Nossa. Promoção, Mês das Crianças no Wet n Wild com a sua família. É só aqui. Na Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
De segunda a sexta, às 8 da noite. ABC do Esporte, com a equipe ABC e Rede Nacional de Notícias. ABC do Esporte, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Guga Mendonça, comando de Luciano Luiz e João Caparrós. Rádio ABC ao seu lado, também no esporte.
Tá todo mundo ligado, torcedor.
Agora você também pode ouvir a Rádio ABC em seu smartphone. Baixe agora o nosso aplicativo gratuitamente na Apple Store ou no Google Play. E pronto, você poderá ouvir a Rádio ABC na plataforma Android ou Apple com qualidade digital. Fique conectado à Rádio ABC de qualquer lugar do mundo no seu smartphone. E participe da nossa programação 24 horas todos os dias. É a Rádio ABC inovando e cada vez mais do seu lado.
Quando eu estou aqui.
A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC e Região apresentam o programa Tardes de Emoções, com o melhor de Roberto Carlos.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia.
E Rulo Iglesias. De segunda a sexta, do meio-dia a 1 da tarde, com Ferreira Júnior. Esperamos você.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais.
Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Estamos chegando aqui com o programa Semeando a Boa Nova nesta manhã de sábado de primavera em São Paulo. Previsões de 15 a 24 graus. Em Santos, previsões de 17 a 26 graus. Estamos aqui, a equipe toda a postos, na técnica, o Valdir. Nos telefones, a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e hoje o Fernando Botasso com a gente nos comentários. Na mesa de som, o Celso, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido companheiro Paulo Lucarini, do Núcleo Espírita O Semeador, aqui de Santo André, que é o núcleo que trabalha aqui nesse programa aqui, que vai estar falando com a gente sobre adoção de filhos. Bom dia, meu querido amigo Paulo Lucarini, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia, Turíbio, bom dia, companheiros aqui dos trabalhos e bom dia aí a todos os ouvintes que estão nessa manhã gostosa de sábado.
Pois é, o Paulo vai estar aqui com a gente para falar sobre o tema adoção de filhos. Quero lembrar que nós havíamos anunciado na semana passada que falaríamos sobre crises existenciais, mas nós tivemos aí uma alteração, a produção precisou alterar o tema aqui e nós vamos falar sobre adoção de filhos. Posteriormente, em outro programa, vamos entrar com o tema crises existenciais. Muito bem, no programa de hoje nós vamos então falar sobre adoção de filhos de acordo com os preceitos espíritas de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Paulo Lucarini. Paulo, quem são as pessoas, Paulo, que se encarnam numa mesma família?
Usualmente são espíritos simpáticos, né? São espíritos que têm aí alguma ligação já de existências anteriores, que trazem aí uma bagagem já de laços, de uniões, de existências e de trabalhos. Enfim, usualmente são pessoas que têm uma simpatia, um laço de fraternidade. Porém, também a gente pode ter casos de espíritos estranhos encarnarem numa família, quer seja por necessidade, por uma obrigação, por um aprendizado novo. E também a gente pode ter espíritos até antipáticos, que estão reencarnando dentro de um processo de provação, para buscar um aprendizado e um avanço na sua evolução.
Perfeito. Deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, é possível que numa família não estejam apenas espíritos simpáticos, estejam lá também espíritos que não tinham reencarnado anteriormente naquele grupo familiar, pessoas que não viveram conjuntamente em outras vidas, né, em vidas passadas, na mesma família? É possível isso, Hélio?
É bastante comum isso acontecer. Normalmente é sempre colocado, dado uma oportunidade para que um espírito que não tinha muito a ver com aquele grupo, mas que precisa se adiantar-se moralmente, precisa de uma experiência, né, no meio de um grupo diferente, e ele faz ali a sua evolução também.
Perfeito. Eu quero avisar você que está na nossa audiência que hoje nós estaremos sorteando dois CDs aqui, para que você que ligar hoje aqui, deixa seu endereço aqui com a Cristina ou com o Valdir na hora que você ligar, que você vai concorrer, como hoje, além daquele livro que você concorre normalmente como brinde, que é uma gentil oferta do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo e também pelas Casas Assistenciais do Nazareno. Além deles, você vai receber também hoje, você vai concorrer ao CD da Revista Espírita. Ah, tá aqui, ó, o CD da Revista Espírita, das edições de 11 anos, de 1858 até 1869, completo aqui, inclusive. E um outro CD com estudo do Livro dos Espíritos, um CD completo aqui, que contém mais de 1000 comentários que são feitos pelo Espírito Miramês, retirados da obra mediúnica de João Nunes Maia, Filosofia Espírita. Olha, tá aí os dois CDs, nós vamos sortear hoje para você que ligar aqui. Deixa o seu endereço, você vai receber pelo correio. No final do programa nós vamos avisar aqueles que ganharam. E hoje nós vamos estar junto aqui, lembrando, no novo horário do Semeando a Boa Nova, das 7 da manhã até as 9 da manhã. Vamos estar juntos aqui hoje falando sobre adoção de filhos. Paulo, você que já esteve aqui com a gente, você sabe que nós temos aqui aquela palavra especial. Ou seja, você fala uma palavra só, ligada ao tema de hoje, adoção de filhos. E no final do programa, um pouco mais adiante, a gente vai perguntar para você por que é que você falou essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, Paulo? Adoção de filhos.
Amor.
Amor. Aí você conta para a gente depois, lá no final, né? Mais no final do programa, por que você usou a palavra amor. Deixa eu perguntar para você, Paulo, no caso da adoção dos filhos, pode ocorrer também de serem espíritos simpáticos ligados por laços anteriores e que estão agora na mesma família pelo critério da adoção?
Certamente, Turibio. Essas são oportunidades que o plano espiritual dá para a gente, porque os desígnios de Cristo e do plano espiritual são maiores do que a gente consegue entender. Então, com certeza, sim, muitos espíritos simpáticos que têm esse vínculo já anterior vêm por meio da adoção, quer por uma necessidade até biológica que precisa ter para buscar uma característica na sua evolução, e depois ele precisa ter uma educação, um convívio com um outro grupo familiar. Então existe sim totalmente essa possibilidade.
Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão de determinar que um espírito vai reencarnar numa família, no outra, seja pelo critério da adoção ou pela adoção, pelo nascimento natural na família, quem é que determina a família onde o espírito vai reencarnar? É ele mesmo? Tem alguém que fala, não, você vai reencarnar em tal família, etc. Como é que acontece isso lá no plano espiritual, hein, Fernando?
Turibio, com relação à determinação, há algumas leis que a gente tem que levar em consideração. Uma delas é a questão da afinidade, tá? Então, quando se fala que são espíritos afins, normalmente a gente pensa que são espíritos que gostam da mesma coisa, que são fraternos, e isso não se dá necessariamente dessa forma. Então, há algumas afinidades, algumas leis de o quê? De junção, que não são diretamente pelo amor. Então, muitas vezes, o quê? Há uma afinidade por alguma raiva, por algum ódio, e aí entra uma necessidade de reparar. Então, como é planejado realmente uma encarnação? Levando em consideração a necessidade de evolução dos espíritos que estarão na mesma família. Ora, como o Paulinho falou, há um planejamento porque já conviveram muitas vezes numa lei de harmonia, ora, muitas vezes precisam reencarnar para reajustar algumas coisas, e algumas vezes também porque tem a possibilidade de reencarnar numa família onde ali ela vai poder aprender muito mais.
Sérgio, o espírito pode, na hora de acontecer essa seleção da família para onde ele vai reencarnar, seja pelo processo da adoção ou não, o espírito pode falar assim, não, essa aqui eu não quero em hipótese alguma, não vou lá de jeito nenhum, ele pode declinar, não querer, não aceitar e bater o pé lá, espernear, falar não vou lá de jeito nenhum, pode acontecer isso, Sérgio?
Você sabe que essa é uma resposta difícil, porque a gente tende a imaginar que reencarnação seja uma continha de um mais um, sabe, onde que as regras são imutáveis.
Tudo linear, né? Tudo perfeito, linear.
E não são, porque tem um monte de depende nessa história. Depende da necessidade do espírito, depende da necessidade da própria família. O que a gente pode dizer é que, grosso modo, ele não deveria, porque muitas vezes ele precisa dessa encarnação numa determinada família, por menos que ele goste, por menos que ele queira. Isso de forma geral, mas tem os dependes nessa história.
Tem as várias situações que devem ser consideradas, né? Muito bem, 7:09, você está ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema adoção de filhos. Liga para a gente aqui, 44-35-9020. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Você pode também entrar em contato conosco por carta, você pode escrever para Programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. E todos aqueles que ligam para a gente, mandam um e-mail ou escrevem, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando para você que hoje, excepcionalmente, para você que ligar para cá durante o nosso programa, Você deixa aí os seus dados com a Cristina, com o Valdir, e você vai estar concorrendo a dois CDs. O CD Revista Espírita, edições de 1858 a 1869, são 11 anos de edições da Revista Espírita, e também o outro CD, Estudo do Livro dos Espíritos, que contém comentários de Richard Simonetti, Jona de Ângeles, Emmanuel e da Dona Ivone Pereira, do Rodolfo Caligares. Está aí uns dois CDs muito importantes para você que ligar hoje aqui para a gente. E no final do programa nós vamos dizer aí quem é que ganhou esses dois CDs de hoje. Paulo Lucarini, o nosso convidado de hoje. Paulo, atuante tarefeiro lá do nosso núcleo, Núcleo Espírita, O Semeador, aqui de Santo André. Paulo, deixa eu perguntar para você. O Sérgio está explicando aqui, o Fernando também, o Hélio também comentou agora há pouco, a respeito da adoção, de alguns mecanismos, algumas coisas que acontecem no plano espiritual para adoção. Porém, a lei dos homens também fala da adoção, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos leis que falam isso. Existem algumas leis específicas sobre adoção que dizem como devem ser procedidos os casos de adoção, como é que deve acontecer a adoção, Paulo? Tem isso?
Hoje, Doríbio, a legislação que explica e preconiza todo esse conteúdo é o ECA, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Na subseção 4, ele fala do item da adoção especificamente. Ele fala aqui também de guarda, de tutela, mas esse item da adoção é onde ele descreve para a gente o passo que nós, às vezes, temos que seguir, o cenário que a gente vai ter que enfrentar, as características que os pais adotantes precisam ter e das próprias crianças para poder consumar o processo.
Perfeito. Então, é o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que normatiza,
que regulamenta, que orienta os processos.
Perfeito. E as pessoas, quem quiser isso, é só procurar na internet.
Na internet tem. É só digitar ECA. Está ECA. ECA.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, está aí. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui dos laços de família que envolvem aí os espíritos que vão reencarnar, que vão chegar numa família pelo sistema de adoção ou não. Mas esses laços de família, essas uniões, esses elos, né? Essas ligações entre as pessoas, quais são as características desses elos, dos verdadeiros laços de família? Porque algumas pessoas, em algumas famílias, as pessoas estão ligadas apenas por uma afinidade passageira, estão ali porque legalmente fazem parte da mesma família. Como é que nós poderíamos dizer que são, de fato, os verdadeiros laços de família? Tem alguma característica especial? Tem alguma coisa que a gente pode falar? Simpatia, talvez, entre os espíritos? O que caracteriza de verdade os laços de família?
Tribo, como você mesmo falou, um dos fatores que mostram uma família, né? Porque às vezes, e uma parte apenas, às vezes a gente é comum escutar que o Instituto da Família está desestruturado, que o Instituto da Família a gente precisa rever os institutos, e eu acredito que não. Porque o Instituto da Família é um laço muito forte, sim. E ainda você vê, sim, amplos conceitos muito consolidados do amor em família. E as características de uma verdadeira família, independente de situações ou de momentos que ela passe, mas é a simpatia entre aqueles espíritos que estão encarnados ali, é o amor entre eles, é o respeito, é o diálogo, é o pensamento comum, né? É saber que uma família são mãos unidas para crescer num futuro contínuo olhando para frente, né?
Perfeito. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão desses laços de família, como o Paulo está colocando aí, que são essa simpatia, esse diálogo que é o que dá a forma, que dá o formato adequado para os laços de família, eles podem ser interrompidos por negligência, por uma negação do espírito em manter-se naquela família? Eu falo, eu não quero mais manter essa família, eu quero esquecer essas relações que eu tenho aqui, eu não gosto dessa família. Pode acontecer isso? Aqui no plano encarnado, as pessoas podem falar isso de uma maneira assim constante? Isso é normal acontecer? Quais são as consequências se isso acontecer?
O abandono da responsabilidade tem a ver com a questão do livre-arbítrio. Tá? Uhum. Então, ou seja, o indivíduo tem as possibilidades de fazer o bem ou fazer o mal, de realmente abraçar a causa que ele tem em mente ou simplesmente negligenciá-la. Aí depende da questão do indivíduo. Agora, ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Agora, qual é a consequência desse tipo de coisa? Qual a consequência do abandono de uma responsabilidade? Qual a consequência de abandonar uma família? E falar, não, eu não quero mais laço e tudo mais. Tudo bem.
há o sofrimento desse abandono, o equívoco de não cumprir aquilo que realmente o que é necessário, porque ninguém nasce numa família, ah, eu nasci porque eu não tenho nada que aprender. Há leis de afinidades. Lembrando que as afinidades nem sempre são afinidades benéficas. A afinidade muitas vezes pode ser através do quê? De sentimentos de raiva, de ódio mesmo. Então vem naquela família para poder trabalhar justamente isso. Aí o indivíduo não aceita, fala, não, eu não quero ficar com meu pai, com a minha mãe, ou o marido não quer ficar mais com a esposa, e abandona. Aí o que acontece? Ele está postergando uma situação que ele vai ter que reparar, quer queira, quer não.
Quer dizer, as consequências virão necessariamente, né? Obrigatoriamente elas vão acontecer, né? Sérgio, quer fazer um comentário?
Eu queria perguntar uma coisa para o Paulinho. Paulinho, esses laços de famílias que a gente sabe que são, vamos dizer assim, são traçados já lá do outro lado antes da gente reencarnar, basta a gente estar junto e viver a nossa vida, ou isso daí é uma coisa que tem que ser construída? Até por conta disso que o Fernando estava falando, a respeito de que muitas vezes nós nos envolvemos numa situação de ódios antigos e tudo mais. Como é que se constrói esses laços de famílias? Porque a coisa não é automática, é?
A coisa não é automática, mas ao mesmo tempo é muito mais simples do que a gente pensa. A vida é um momento simples da nossa etapa de evolução e a gente costuma complicar. Cristo ensinou para a gente que o que basta a gente, para a gente criar esses laços de afinidade, basta ter perdão, respeito. Se a gente perdoar a si próprio, ao outro, e ter respeito pelo meu semelhante, todos esses laços são mais fáceis para ser consolidados, tá?
7:17, Hélio Della Nossa, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Sérgio e o Paulo acabaram de falar sobre essa consolidação desses laços de família, os laços que são traçados lá no plano espiritual, as uniões que vão ser, são planejadas no plano espiritual e se concretizam aqui na vida encarnada. Mas quando um casal adota uma criança, quando o casal parte para a adoção, não se quebra esses laços que foram traçados lá no plano espiritual? Eles não desvirtuam dos planos que foram traçados para a família?
Acho que ao contrário, acho que fortalece, né? Fortalece esses laços, porque a conquista, quando você opta por ter alguém na sua companhia, né? Porque uma coisa é você ter alguém na sua companhia por consequências assim, biológicas. Então a pessoa torna-se seu primo, torna-se seu irmão, torna-se seu, né? Ou porque você gosta daquela pessoa, você foi buscá-la, esses laços são fortalecidos, na verdade, e não enfraquecidos.
Muito bem, então quer dizer, você cria novos laços, é isso?
Ou reata antigos laços, né? Perfeito. Se você opta, é o caso do amigo, né? Quando você procura um amigo, e você vai atrás dele. Então você só tem do seu lado um amigo que você quer ter. Quem você não quer ser, não tem do seu lado. Perfeito. Um amigo, né? Ele não fica, né?
Fala, Paulo.
E completando, até essa união não é só até pelo bem querer, mas é pelo reencontro mesmo, às vezes, num processo de adoção. Não é simplesmente a gente vai, ou só a gente buscar, mas é às vezes o plano espiritual pondo a mão em cima para dizer o reencontro que a gente tem que ter.
Muito bem, 7:19, estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema adoção de filhos. Quero lembrar você que está navegando pela internet, que você pode aqui mandar e-mail para a gente. Você manda e-mail para programasbn@gmail.com. Se você está nos ouvindo pela internet, manda um e-mail para a gente aqui, diz de onde você está nos ouvindo, faz um comentário aqui dizendo o que você acha do nosso programa, o que você está achando do tema de hoje, adoção de filhos. Lembrando você que é internauta aí, você pode também vir até fazer uma visita para a nossa página lá no Facebook. Você digita lá facebook.com.br/semeandoaboanova. Nós estamos lá no Facebook também acompanhando você hoje. Quer dizer, você pode entrar pela internet, nos ouvir pela internet no www.radioabc.com.br, ouça ao vivo, ou pode nos ouvir também pelos sistemas aí dos aplicativos, né, nos iPads da vida, se você quiser, no aplicativo também para celulares, que a ABC está lá no celular também, você pode baixar o aplicativo da ABC e ouvir por lá. Pode também mandar um e-mail para a gente, se você preferir, você escreve para programasbn@gmail.com, ou, se você preferir, você liga para cá, 44-35-90-20. Nós estamos aqui plugados aguardando a sua ligação. Tema de hoje, adoção de filhos. O nosso convidado especial aqui hoje é o Paulo Lucarini, mas nós também estamos com o Fernando Botasso aqui também no estúdio, nos comentários, o Hélio Della Noce, o Marinho hoje lá na técnica, o Sérgio também está acompanhando aqui a programação pela internet. Muito bem, Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sua opinião, nós estamos falando de adoção. Quando é o momento, em que momento, que situação, qual é o momento certo que o casal deve pensar na adoção de filhos? Tem algum momento para que esse pensamento ocorra? Qual é o momento correto para o casal pensar na adoção de filhos?
Esse momento ele é um pouco abstrato para a gente definir um momento, um tempo. Mas a certeza que a gente tem é que o momento ele vai aparecer. E ele tem que amadurecer dentro da relação do casal, principalmente. O casal ele tem que estar muito bem preparado. O casal ele tem que se conversar. Tem que estar consciente desse ato que ele vai fazer. É como se eles estivessem também conversando e organizando em que momento vamos planejar um filho biológico. É a mesma situação. A única diferença é que ainda existem, e como a gente falou da legislação, parece que nesse momento a legislação é um pouco mais sábia até do que o pensamento do ser humano, do que as nossas instituições e valores. Porque a legislação diz que um filho adotado não é mais para ser chamado de adotado, ele entra com todas as características e direitos como filho. E a gente ainda faz a distinção de um filho adotado. A gente se preocupa como fazer, como planejar, como congregar esse momento maravilhoso da adoção, como se fosse algo diferente do recebimento de um filho biológico.
Aliás, é um ato de amor tão bonito, né? Porque ser diferenciado, né? Não deveria ser diferente, né?
Eu falo para você que essa é uma outra coisa que a gente escuta muito, dizendo que a adoção é um ato de amor dos pais. Na verdade, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que, na verdade, é a gente que está recebendo uma bênção. Perfeito, a verdade, perfeito. O ato de amor é dessa criança em nos aceitar como pais.
Perfeito. Deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, agora aquela situação que é clássica quando se fala em adoção, a pergunta que o nosso ouvinte deve estar se fazendo lá nesse momento, eu gostaria que você respondesse para o nosso ouvinte. Qual é o procedimento correto? Nós informamos um filho adotivo que ele foi adotado ou nós escondemos essa realidade dele, hein?
Essa é uma pergunta bastante difícil, né, de ser respondida e até de ter um posicionamento. As pessoas entendem, né, as pessoas que convivem, que estudam o comportamento humano, entendem que é melhor seria informar desde cedo que a criança é adotiva.
Desde cedo, criancinha desde cedo. Ainda, você já fala que é
adotiva. Porque a visão espírita é o seguinte, todos nós somos adotados. Não existe ninguém, tem filho biológico, agora como filho somos todos adotados, porque nós somos filhos de Deus, na verdade, né? Todos somos filhos de Deus. Quando você começa o processo de esconder, você está dizendo de alguma forma que você acha que é diferente, que ele é diferente do outro, porque você não falou, e assim. Então você achando que é diferente, né, você pode colocar para a criança ficar sabendo mais tarde, quando adulta, ou por terceiros a ter essa informação, ela poderá ter nesse momento ela pode achar que você também tinha alguma reserva em si,
te escondeu por outras razões,
porque você acha que não é natural, e é natural, né? Então, pai é quem cria, mãe é quem cria, né? O processo biológico é apenas um processo para dar vazão para que a criança possa nascer. Agora, eu não estou dizendo com isso que quem escondeu até agora deva sair agora contando, né? De uma hora para outra e contando. Agora é muito delicado, a pessoa deve a partir desse momento rever com bastante atenção a atitude que ela deve tomar daqui para frente. Agora, se você for adotar uma criança daqui para frente, melhor que fazer, fale para ela, você é perfeito. Filha do coração.
Aliás, a esconder pode gerar um sofrimento maior, né?
Separar duas coisas. Quem já escondeu é uma coisa, é um tratamento. Quem não adotou ainda, olha que adotar, perfeito. Esclareça quem é melhor. Claro,
né? A verdade sempre deve prevalecer na vida, né? Paulo, você queria fazer um comentário, né, Paulo?
Sabe, só aproveitando e corroborando aí com o que o Hélio está falando, sem querer ter a pretensão aqui de ter a razão de tudo, mas a prática que a gente vive e o que a gente vê é que as crianças que desde cedo sabem do amor e sabem desse processo de adoção são muito mais amenas nesse processo. Criam e cultivam
Pode falar.
Esse carinho, essa situação de uma maneira muito mais amena. E uma dica talvez para a gente usar, na hora que a gente fala muito do Evangelho no Lar, né, que a gente reúne a família desde pequenininhos, por que não agradecer a Deus aquela moça que emprestou a barriga para o papai e para a mamãe para a chegada dessa criatura na nossa casa?
Prefeito, é um ato tão bonito, né?
Não, você
um
foi escolhido, né? A adoção é uma escolha. Não, eu escolhi você.
É verdade, as crianças nos escolhem.
É, eu escolhi você. Eu tenho você por não é por opção, né?
Eu fui lá e te escolhi, você foi selecionado, entre aspas.
Por mim, eu quero você.
Entre aspas, né?
Eu falo que vale a pena um pensamento que, na verdade, é o mesmo processo do biológico.
Perfeito.
Um espírito, nós combinamos e nós temos um filho à chegada. E não existe um processo, na verdade, de uma escolha. Existe uma aceitação, um amor latente que aflora na busca de um ser para ficar perto da gente.
Muito bem.
Agora, até nesse ponto, é bom a gente acrescentar, a falar um pouquinho mais daquilo que eu comecei falando, que o que nós temos que fazer, na verdade, é entender que nós somos todos adotados. Não existe... Tem filhos biológicos, mas como vi, todos adotados. Pai só Deus, Deus que é o pai de
perfeito,
todos.
Né? Perfeito.
Nós somos todos irmãos. Tanto que numa encarnação você pode ter um pai, numa outra encarnação você pode ter outro, depois você pode ter ser pai do seu pai. Nem daquele que foi seu pai numa encarnação anterior. Nada impede que
modificam-se as posições da família.
Que isso aconteça. Nada impede. Então você não tem que ter essa questão. O filho é aquele, o pai é quem está criando. Né?
Perfeito. Fernando, quer fazer um comentário, Fernando, sobre isso?
Eu queria colocar em debate aqui a questão da responsabilidade daqueles que vão adotar, Paulinho. Porque o que eu vejo é que quando os filhos são realmente sanguíneos, né? Aqueles. Que vem pela barriga da mãe, do pai, daquela forma, muitas vezes essas relações se dão justamente numa questão mais instintiva também. Há um contato sexual, há uma fecundação e, de repente, o espírito reencarna naquela família. Tá. Nem sempre isso é pensado, nem sempre é planejado. Da mesma forma, como a gente tem que analisar essa questão da adoção como responsabilidade? Porque uma preocupação que eu tenho, tá, é de repente o casal, por não ter o filho, fica preocupado e fala, nossa, eu tá faltando algo, então eu quero ter um filho porque todo mundo tem. Será que é dessa forma, Paulinho, que tem que adotar? Qual o procedimento mais correto de se pensar numa adoção? Será que é para suprir uma necessidade do casal ou fazer um planejamento real de falar, nossa, um filho vai chegar, a gente tem que se planejar em educar, em compreender.
Deixa eu aproveitar, Paulo, eu acho que essa questão que o Fernando está colocando é importantíssima do ponto de vista de esclarecer o ouvinte a respeito de por que, que você tem os filhos, né? Porque você está tendo só porque você quer, a sociedade convencionou que você tem que ter um filho, ou você está fazendo isso porque isso é um ato de amor, etc., e aí o caminho da adoção pode ser um caminho. Explica para o nosso ouvinte, por favor.
Se a gente pegar pela doutrina espírita, então a gente vai ver todo esse processo do planejamento de reencarnação. Esse planejamento da reencarnação serve tanto para filhos biológicos como para um processo de adoção. Da mesma forma que às vezes você vê pessoas que tentam o processo de gravidez 10 vezes, adotam um filho e depois engravidam de 3 gêmeos. Então o planejamento a gente às vezes não tem a noção ou não tem a condição de entender. Muitas vezes esse despertar, como até você, Fernando, estava comentando, né, sobre um filho biológico, às vezes é até por um ato sexual, mas tem os desígnios do plano espiritual em cima. Porque se fosse somente o ato sexual, a gente estaria com uma proliferação gigantesca de crianças. E não, tem a mão do plano espiritual. E da mesma forma, o despertar, às vezes, nós podemos aqui dar um tipo, dar um exemplo de um despertar durante o sono. Né? Os amigos espirituais podem nos abençoar e nos alertar dizendo, olha, chegou o momento de você ir atrás de uma criança, de você firmar aquele compromisso do plano espiritual, que você se comprometeu em buscar aquele ser. E isso vem como um despertar, às vezes aparece na imaginação. E como, pegando o que você falou, Turíbio, ter filho ou não ter filho não tem uma obrigação nenhuma.
Perfeito.
A vida da gente é soberana e a gente tem o livre-arbítrio. E a gente tem que lembrar daquela máxima, né? Que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aquilo que você tomar de decisão, a vida vai te reagir em contrapartida.
Perfeito. 7 horas e 30 minutos.
Celso vai fazer as inserções comerciais da ABC, e eu vou deixar uma pergunta aqui para o Paulo Lucarini, para o nosso retorno. Paulo, você vai responder para a gente depois o que, que significa adoção para a família. Nós estamos falando tanto aqui da adoção, o significado para os espíritos, etc. Você vai falar o que significa para a família. Só registrar a presença aqui no estúdio do Rivanildo Chagas, que já está promovendo os blackouts que ele faz aqui no estúdio com a gente quando chega, apaga as luzes, acende luzes. Rivanildo está por aí, seja bem-vindo, Riva. Então, Paulo, no retorno você vai dizer para a gente o que significa adoção para a família, tudo bem? E nós vamos aí para os intervalos da ABC, você não muda de emissora, não fica com a gente, nós vamos voltar já. Lembrando, você pode sintonizar pela internet, www.radioabc.com.br, e mandar um e-mail para a gente se você quiser, se você estiver navegando, programa sbn@gmail.com. Liga para cá, 44 35 90 20.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Mais alegria, Rádio ABC. O mês das crianças chegou e a Rádio ABC mais uma vez tem promoção. Você e toda a sua família vão curtir um dia no maior parque aquático da América Latina. Wet n Wild. É isso mesmo, serão vários convites para você e a criançada curtir de montão. Para participar, acesse radioabc.com.br, pelo Facebook da Rádio ABC ou ligue 44 35 90 20. O sorteio acontece na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 14h, no programa A Tarde é Nossa. Promoção, mês das crianças no Wet n Wild, com a sua família, é só aqui. Na Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Sábado, dia 12 de outubro, a partir das 11 da manhã, acontece a 29ª Festa das Crianças de Santo André. Na Avenida São Paulo, próximo ao 717, na Praça das Crianças do Parque Marajoara. Vai ter exposição da Polícia Ambiental, Exército e Aeronáutica, demonstrações do canil e regimento de cavalaria. Shows infantis, palestras educativas, distribuição de brinquedos e sorteio de um dia de princesa. Participe, 29ª Festa das Crianças de Santo André. Realização, Serviço Voluntário de Apoio à Criança, Edson Campelo. Apoio, Rádio ABC, ao seu lado e da solidariedade. Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Portugal Trilha Nova. Apresentação, Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Para você cantar e também matar saudade.
Rádio ABC, AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
7h35, estamos retornando ao vivo aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema adoção de filhos. daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com o Bate-Bola. A adoção dos filhos, de filhos, e o Valdir vai dar as informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Temos acontecimentos aí, Valdir?
Temos um importante para a nossa cidade, prezado ouvinte. A partir do dia 20, domingo, nós teremos aqui em Santo André a Semana Espírita promovida pela USE Municipal desta cidade. O tema central será a visão espírita das leis de Deus e da sua justiça. Então, no próximo sábado, estaremos dando detalhes da semana toda com os convidados, os temas que cada um irá desenvolver. Então, fique atento para que a Semana Espírita tenha sempre o sucesso que teve até agora. É no parque, será realizada no Parque Regional Celso Daniel, aqui na Avenida Dom Pedro, na ligação entre Santo André e São Caetano.
Aí, nós temos os CDs, né, Valdir?
Ah, sim, logo, então faremos o sorteio, né, de dois CDs, um deles que tem toda a Revista Espírita inserida, nos 12 anos de Revista Espírita inserido nesse CD, e um outro que contém o Livro dos Espíritos na sua íntegra e contendo 1.020 comentários do Espírito Miramês, que está na obra mediúnica de João Nunes Maia, na Filosofia Espírita.
Muito bem, então vamos retornando aqui com as perguntas do tema de hoje, adoção dos filhos. Lembrando que lá no Facebook já está postada a foto do programa de hoje. Se você acessar a página lá, Facebook.com/Semenda Boa Nova, você vai encontrar lá a foto do Paulo Lucarini falando sobre adoção de filhos. Já está postado lá. Paulo, tinha deixado uma pergunta para você, antes do intervalo, a respeito do que significa adoção para a família. Explica para a gente o que significa a adoção para uma família, hein, Paulo?
Turíbio, a adoção para uma família, muitas das vezes, é uma consolidação da família. É um ato onde o casal, como eu falei, tem que conversar muito. Então você reata, nesse momento, muitos laços, muitos acordos, muito prazer, muita satisfação. E esse momento da chegada, da entrega, toda aquela tensão, quem já passou por isso, por exemplo, né, sabe, por exemplo, da
tensão. Você conhece casos já de pessoas que já passaram pelo processo de adoção?
Conheço, Paulo. Turíbio, inclusive, despretensiosamente, não querendo causar ou ser um exemplo, mas a gente mesmo dentro de casa, nós somos praticantes e tivemos a bênção de Deus de as duas crianças aceitarem a gente.
Ah, né? você e sua esposa adotaram?
Veja, a gente fala que a gente não fala muito o processo de adoção, né? A gente não usa os termos porque pra gente são duas princesas, dois esposos que quando a gente viu pela primeira vez, os olhos brilharam e a mágica aconteceu,
que
né?
Que coisa linda, parabéns.
Então, não, isso é parabéns para elas, Turíbio, elas que aceitaram-me como pai, né? Não fui eu que recebi minhas filhas.
Tá aí um depoimento pessoal do Paulo, que coisa maravilhosa, Paulo.
Né? Mas voltando à família, a adoção, eu acho que tem, e entendo que tem um brilho. Além da chegada de uma criança, é a congregação de um interesse, de um compromisso que nós assumimos no plano espiritual. É o fortalecimento de situações, de condições, de valores familiares muito bem que a gente alicerça na família. Só uma parte, né?
Claro.
Agora uma curiosidade. Quando a gente, desde que eu e minha esposa, a gente namorava, a gente olhava no banco de trás do carro e falava assim, olha, tem uma e tem outra. E a gente até brincava com os nomes e falava, ó, tá aqui atrás. E a gente brincava. E, de repente, a justiça divina nos dá duas princesas com esse mesmo nome que a gente brincava.
Olha, que coisa aí, linda, que, né, coisa maravilhosa, né? Tá aí, esses são os casos de adoção. A adoção é uma coisa tão bonita, né? E pode ser uma coisa mais bonita ainda se a pessoa adotar com esse carinho todo que você está transmitindo aí. Parabéns a você, a tua esposa, né? Um ato muito bonito. E as meninas, né? Que estão lá enriquecendo a família, né? Estão brilhantando a presença, né? Coisa linda, né?
Já muito passaram bem da criança e agora com 20
anos,
adolescente, adulta, já quase, né?
Que coisa linda. Fernando, quer fazer um comentário, Fernando?
Ah, me veio à mente esse caso, Paulinho, contando, né?
Uhum.
O caso pessoal, a questão que a gente estuda na doutrina espírita, do parentesco corporal e o parentesco.
Claro isso, né?
espiritual. Isso mostra claramente o parentesco espiritual, tá? Ah, que houve uma adoção, na verdade, que foi simplesmente buscando uma outra barriga, como Paulinho falou. Então, é o parentesco espiritual, realmente, as ligações de amor nesse caso específico. Parabéns, Paulinho.
Perfeito. Deixa, ô Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Algumas pessoas querem adotar, manifestam interesse de adotar, sentem aquela vontade de adotar, mas ao mesmo tempo vem um receio, vem uma preocupação assim, será que vai dar certo? Será que isso lá no futuro, isso vai dar certo, vai ser assim mesmo? O que, que nós podemos dizer para o nosso ouvinte a respeito disso, hein, Paulo? Aquele ouvinte que está preocupado a respeito da adoção, vai dar certo a adoção ou não? O que, que nós dizemos para esse ouvinte, hein?
Antes de dizer, dar alguma palavra para o ouvinte, é bom a gente constatar de onde vem isso. Vem de uma história social, vem de preconceitos, né? Vem principalmente porque, historicamente, e eu acho que, se me permite, Turibe, até claro, existem algumas informações que eu acho que é interessante a gente ter para a gente entender essa situação da adoção. Existem alguns lugares que indicam que a gente tem hoje perto no Brasil de 5 mil crianças disponíveis e 30 mil pais aptos. E aí a gente fala assim, por que da situação? Além do processo também requerer algumas análises, algumas consolidações, mas existe uma coisa também, 80% mais ou menos desses pais aptos fazem questão de crianças até 3 anos de idade só. Uhum. Só que desse total de crianças, só 7% tem isso. Ou seja, são mais velhos. Outra coisa interessante, 80% desses pais que se querem uma criança só. Só que dessas crianças disponíveis, mais ou menos 70 e poucos por cento têm irmãos. E até pelo princípio de não separá-los, a própria legislação solicita que deem preferência para que leve as crianças. Então, claro, a grande questão desses medos é que a gente faz como se a gente fosse comprar um produto numa prateleira. Então, a gente escuta isso e a gente teve a oportunidade de conversar também durante o nosso processo, que chegam pais na adolescência a querer devolver filho. Né? Ou então algumas pessoas chegam e dizem assim, olha, eu quero nessas características. Aí a gente conversa com algumas pessoas e a gente para pensar, se meu filho biológico nascesse sem uma perna, eu iria rejeitá-lo? Se meu filho biológico nascer com um problema de uma limitação mental, eu vou rejeitá-lo? Então por que a gente tem que escolher uma característica perfeita e maravilhosa? Esse traço social, para a gente não ficar estereotipado, leva aos casais com medo. O que eu posso dizer assim, não tenha medo, não. Se tem essa intenção aflorada dentro do casal, dentro do coração, se recebeu o momento de falar, é a minha hora, abrace a causa, conversem muito, casal. Não, sabe, ouçam sempre, porque as pessoas perto, familiares, influenciam sim, mas se consolidem. Se vocês, casais, estão consolidados nesse intento, vão em frente. Se tiver dificuldade, se o tempo for longo, não desista. Persista, que é uma maravilha.
Sérgio, isso que o Paulinho está falando para a gente, em relação à decisão do casal adotar, na verdade, deveria ser a conversa que qualquer casal, adotando ou não, deveria ter.
É, com razão.
Porque é uma questão de compromisso, é uma questão de realmente, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando um brinquedinho novo que vai me distrair ou que vai ajudar a, vamos colocar um monte de aspas aqui, a salvar o meu casamento? Ou não, eu estou disposto a ter uma criatura para ajudá-lo no seu processo de crescimento, no seu processo de desenvolvimento, para aprender a amá-lo, para fazer com que ele também aprenda a me amar. É bem isso daí, porque às vezes você encontra pais naturais, que tem esse mesmo problema, que pega e larga os filhos por aí, por quê? Porque não tem esse compromisso, não tem essa noção do que significa a paternidade. Então, tudo isso que o Paulinho muito bem colocou para a gente, como deveria ser a conversa que o casal deveria ter no momento da adoção, o casal deveria ter na hora de falar, vou ter um filho ou não.
Perfeito, a decisão, uma decisão um pouco mais solidificada, né? Mais completa, né? Fernando?
Olha, o Sérgio levantou um tema que eu acho muito importante. E eu acho que o casal que de repente chega numa conversa e de repente entra num pensamento, olha, nós não estamos preparados, nós não temos essa condição, mas a gente gosta de criança. O que fazer? O que fazer numa situação dessa? Então, as instituições de crianças, as creches, estão aí. Então, esse casal que de repente o que não tem a possibilidade de ter o filho biológico ou a condição de adotar, seja por uma questão econômica ou preparo psicológico, seja lá o que for, pode sim ajudar inúmeras instituições que cuidam de crianças órfãos. Então, procure uma instituição, seja um colaborador, seja na questão de recurso econômico, na questão de atenção, de trabalho social, faça alguma coisa para que você possa exercitar essa questão da paternidade.
Perfeito. Paulo quer fazer um comentário também.
Completando,
né,
o que o Fernando também está colocando, existe previsto até no ECA você ter uma questão temporária de uma criança. Né? Então, aquelas crianças que estão em processo ainda de destituição, às vezes, de pátrio-poder, do poder familiar, né? Não se usa mais pátrio-poder, mas se usa poder familiar. Que eles são, às vezes, abrigados em famílias temporárias. Então, isto você também pode exercer este amor, mesmo que temporário. O que a gente referenda é, a decisão não é diretamente de adotar ou não. É uma decisão de consolidar a família, de enriquecer um compromisso, como o Sérgio colocou. Essa é a decisão. A segunda, de encaminhar a adoção, usualmente os casais se estimulam por isso quando existe um dos dois com dificuldade na consumação por problema biológico. Independente desse motivo, mas a decisão é, eu quero consolidar minha família. A próxima etapa, qual o caminho que eu tenho? O biológico ou o do coração?
Perfeito. Sérgio?
Eu queria ouvir o Hélio contando uma história para a gente, que ele já contou aqui nesse programa, e que eu acho que é muito esclarecedor, que antigamente existia a figura do filho de criação, de que você não via crianças abandonadas na rua. Conta para a gente essa história, Hélio.
Você captou aí o meu pensamento, ele está ouvindo e pensando, lembrando disso daí. Porque, primeiro, essas coisas todas não existiam, essa preocupação, vou adotar, não vou adotar, devo adotar, não devo adotar. Ninguém deixava uma criança sozinha na rua, não tinha isso, não existia isso. Uma criança abandonada não tinha esse tipo de coisa. Os meus avós, por exemplo, tinham filho de criação. Minha tia tinha filho de criação, quase todo mundo tinha, chamava um filho de criação. Eles falavam, não, esse é meu filho de criação. Ele pegava a criança e punha dentro da casa e criava a criança como se fosse dele. Né? Depois de adulto, a criança às vezes ficava na família, às vezes ia embora, né? Às vezes seguia o seu curso. Eu tenho uma tia minha que ela foi, não sei por onde ela, depois que a minha avó desencarnou, ela seguiu a vida dela, não sei por onde ela anda, né? De vez em quando ela faz contato, assim, sabe? Mas ela era uma filha chamada filha de criação. Não existia criança sozinha, abandonada e nem recolhida, assim, em locais, assim, com muitas crianças com a mesma situação, onde acaba criando uma situação, juntando as pessoas, como nós falamos agora há pouco, né? Tipo um orfanato. Assim, lógico que tinha, os orfanatos de crianças muito pequenas, mas de crianças maiorzinhas não tinha, as crianças todas estavam na casa de alguém sempre. Um outro costume também que existia, e que a gente vê pouco agora, era a família criar o sobrinho ou a sobrinha, né? Quer dizer, um irmão tinha muitos filhos, ele não tinha condições de criar, o outro irmão que não tinha pegava o filho e trazia para criar. Criava o filho na casa dele, dava o sustento, fazia o que tinha que fazer, mas sabendo que era filho do outro, não tirava a criança daquela família, e criava sem afastar daquela família.
Lembrando também, né, que só lembrando do nosso ouvinte, que hoje a evolução da sociedade, nós temos leis para isso, até que favorecem isso adequadamente, né? Sérgio?
Eu queria dar aqui um exemplo que eu conheço, um exemplo que eu acho bonito. Evidentemente não vou citar nomes, mas é uma coisa que acontece hoje em dia. Eu conheço o caso de uma senhora, que ela é viúva, ela tem família, tem filhos e tudo mais, mas ela conheceu, por qualquer meio, uma família que tinha necessidades financeiras e que tinha alguns filhos. E ela se afeiçoou muito a uma mocinha. E ela pediu autorização para a mãe para que essa mocinha fosse viver com ela, fosse morar com ela. Isso em... ela devia ter, sei lá, os seus 10 anos, alguma criança coisa assim, criança ainda. E ela levou essa menina para morar com ela. E ela veste, ela alimenta, ela colocou essa menina nas melhores escolas que existem, coisa que a família não poderia fazer porque não tem condição financeira. Essa senhora, ela tem condição financeira, muito embora não seja uma senhora rica, mas ela, na condição dela, ela tem condição de dar isso daí para uma menina dessa. Essa menina está sendo encaminhada na vida. Ela já está há vários anos, não foi adotada, não teve transferência de pátrio poder, não teve absolutamente nada. Continua tudo normal, ela de vez em quando passa... É mais do que isso. É exercício de amor, cara, sabe? É dar oportunidade para uma pessoa que muitas vezes, naquela condição social que essa menina vivia, ela não teria condição de ter acesso. Essa menina hoje estuda no melhor colégio de Santo André. E, pasme, é uma das melhores alunas desse colégio, sabe? Então, é isso. Você não precisa passar por todo esse processo legal. Se você tiver amor no teu coração, e para essa senhora é muito boa, viúva, sozinha, ela está com uma companhia ali do lado dela, está ótimo para todo mundo.
Perfeito. Paulo quer fazer um comentário, Paulo?
Eu acho rico, né? A gente ouvir, a gente criar toda esta situação, né? Porque é um pouco como você falou, a sociedade evolui. A sociedade muda, não só evolui, mas muda de características. Todo esse processo do passado realmente existia e era consolidado mais. Mas a partir do momento em que entram situações, principalmente até financeiras na situação, onde também existiam, todo fato existe o lado bom e existe talvez o lado não adequado. Quantas crianças também nós ouvimos que eram trazidas para seios de família para teoricamente serem de criação ou serem cuidadas, mas eram empregadas, eram tratadas diferenciadamente. Por isso que hoje se trabalha dentro de um processo dando os mesmos direitos legais, assegurando as mesmas características. Por isso que sempre a gente orienta casais quando nos perguntam para que siga assim os processos e as tramitações do processo para sua segurança. Porque nós já vimos situações, outros, de amigos que tiveram, receberam ou foram buscar no seio da sua família uma criança, e por N situações, passado algum tempo, veio alguém, um oficial de justiça, alguma coisa, e retira a criança.
Perfeito.
E aí, o mal que isso pode fazer para uma criança, para a própria família e para a sociedade, é muito grande. Então, daí o respeito que a gente tem que ter por todo esse processo.
7:53, você liga para cá, 44-35-9020. Nós estamos hoje com o Sêmio da Boa Nova falando sobre adoção de filhos. Se você chegou agora, liga para a gente aqui, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. O Sérgio está plugado na internet acompanhando você lá. Aliás, já está no Facebook, já tem a foto do Paulo Lucarini postada lá, que está aqui ao vivo com a gente hoje aqui no Sêmio da Boa Nova. Você entra no Facebook, /Sêmio da Boa Nova, e você vai ver lá a foto dele e também do Fernando Botasso lá, que também já fazendo os comentários. O Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
O alerta que o Paulo fez é muito importante, mas eu tenho a impressão que o que nós estamos falando aqui não é isso. O que nós estamos falando aqui é daquele processo em que você pode dar o auxílio para uma pessoa sem que necessariamente você tenha que adotar ou passar por alguma coisa assim. Eu conheço casos também em que as pessoas, elas passam o dia, porque pai e mãe trabalham, elas passam o dia na casa dessa família, que seria uma família de criação, sem que haja necessariamente uma adoção ou coisa assim. O que a gente tem que procurar pensar é que, muito mais do que o processo da adoção, ou o processo legal que tem que ser tomado, tem que ser levado em conta, mas muito mais a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente pode dar para a nossa sociedade. Nós ainda passamos por uma situação assim meio complicada dos dois lados. Tanto do lado da família, que muitas vezes dá a criança para adoção, que depois se utiliza disso daí para fins outros, como da família que adota, que muitas vezes não adota por amor. A mensagem que eu acho que a gente tem que passar é: se você tem alguma coisa no teu coração que é boa, que é útil, Você pode fazer essa coisa boa, você pode muitas vezes tirar uma criança da rua sem necessariamente passar por esse processo e sem necessariamente adotar. Você pode educar, você pode cuidar, você pode dar um auxílio, sabe?
Perfeito. Hélio, quer fazer
eu vi uma experiência lá em São Luís do Maranhão, Maranhão, entidade espírita, sociedade espírita lá. Eles mantêm essas crianças, como o Paulo falou, que são irmãos, né? E já são com uma certa idade, com 8, 10, 11, 12 anos. Eles mantêm esse dentro, eles criaram um núcleo, assim, um local, como se fosse uma chácara grande, que fizeram várias casas lá dentro. Fizeram as casas, dentro das casas moram, as crianças moram dentro das casas, e os pais adotivos, que seriam, né, que não são adotivos, mas eles vão morar com as crianças na casa delas. Eles vivem dentro daquela casa, com eles naquela casa, eles juntam lá e tem a casa deles fora também, né? E vão lá e evoluem junto com aquela família, cria uma família, assim, a parte de vez em quando vai para casa e faz eles formar uma coisa muito interessante, e a forma de manter, para não separar os irmãos, né?
Muito bom, vamos fazer aqui o jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? Vai e vem, vamos começar com o Paulo Lucarini. Paulo, ao se adotar uma criança, deve-se ter um comportamento diferente entre ela e os demais filhos?
Não, todos são filhos.
Fernando, adoção faz bem a quem adota ou a quem é adotado?
Ambos.
Hélio, o ato de adotar um filho pode ajudar a redimir nossas culpas do passado?
Ajudar não ajuda, eu acho que é uma. Se faz parte, se estiver no nosso compromisso, vai ajudar, ajuda bastante. Sim.
Sérgio, o ato de adotar um filho pode ajudar-nos a sermos seres mais humanos e sensíveis aos problemas da sociedade?
Você tem maneira de fazer pergunta difícil que não dá para responder em pouca coisa.
É o jogo
mim.
Bate bola, vai e vem.
Eu acho que o processo é outro, sabe? Se você tem isso dentro do teu coração, você se propõe a adotar um filho.
Paulo, fazer oração pelas crianças adotadas pode ajudá-las a superar as dificuldades de adaptação, que são normais nos inícios dos processos de adoção?
A prece é a bênção do ser humano e é o alicerce da casa, né?
Perfeito. Fernando, filhos adotivos podem ser espíritos com os quais nós temos resgates do passado ou mesmo compromissos para o futuro?
Não só resgates, mas também o privilégio de conviver com eles.
Hélio, o mentor da nossa família também atende os filhos adotivos ou atende somente os filhos não adotivos, ou seja, os biológicos naturais?
Quem está junto não está junto por acaso.
Atende a todos, né? Sérgio, como os nossos mentores se sentem quando nós adotamos uma criança, hein, Sérgio?
Se isso é um ato de amor e não de egoísmo, eles falam, poxa vida, esse cara está indo bem na encarnação dele.
Paulo, é importante ensinar uma religião aos filhos, sejam adotivos ou não? Ou nós devemos esperar que eles cresçam e façam a escolha?
A religião que eu preconizo é a boa para o meu filho. Então é a base da consolidação familiar.
Se ele mudar, depois ele muda.
Aí, né? Ele tem o livre-arbítrio, mas a minha é a melhor para a minha família.
Perfeito. Fernando, o amor e a dedicação a filhos adotivos, eles devem ser, o amor e a dedicação, iguais aos demais filhos?
Não existe amor diferente. Amor é amor.
Hélio, a adoção reforça os laços de família?
Reforçam. Consolidam.
Sérgio, é possível que um filho adotivo seja um espírito com o qual nós tivemos relações de proximidade muito intensas em outras vidas?
É sim, e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, essa é a principal razão por que esses dois espíritos se aproximam nessa encarnação. Próximos, né? Isso.
Agora, para todo mundo na mesa aqui, adoção, começando pelo Paulo. Paulo, adoção é um ato de amor, um favor ou a prática da caridade?
Eu acho que é um ato de humanidade.
Fernando, a adoção é amor, favor ou caridade?
É o amor do adotando e do adotado.
Hélio, adoção é amor, favor ou caridade?
Eu fico com o Paulo, viu? Acho que é um de humanidade.
Sérgio, adoção é amor, favor ou caridade?
Se for feito com amor, e eu quero me estender um pouquinho, como eu sou o último, vou estender um pouquinho.
É o jogo rápido, ele está tudo bem. Tá vendo? Só esclarecer para o ouvinte, ele está sabendo que é a última pergunta, por isso que ele está aproveitando.
Se for feito por amor, é um ato de amor, é um ato de humanidade. E por que que eu digo isso? Porque por mais incrível, por mais estranho que possa parecer, uma pessoa pode adotar uma criança por egoísmo. Ela pode adotar uma criança para satisfazer as suas necessidades pessoais. o seu prazer, a sua vontade de resolver um problema dela, porque ela quer ter um brinquedinho, porque ela tem a vida dela vazia. Existem inúmeros motivos que fazem uma pessoa adotar. É por isso que eu digo, se for por amor, é um ato de humanidade, é um ato de caridade, é um ato de amor. A gente precisa saber muito o que é que está nos motivando a fazer isso daí.
Muito bom, são 8 horas em ponto, nós estamos encerrando aqui a primeira hora do Semeando a Boa Nova e já vamos iniciar imediatamente a segunda hora do Semeando a Boa Nova. Nós vamos até às 9 com o tema adoção de filhos. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo querido tarefeiro do semeador, o Paulo Lucarini, falando sobre esse tema tão importante, adoção de filhos. Fala, Sérgio.
E nesse momento que a gente está mudando de horário aqui, um abraço para o Anderson, que está parabenizando aqui o Paulo e o Fernando pela atuação deles aqui no
tá
Facebook.
Aí, no Facebook, está aí. Aliás, você que está navegando pela internet, entra na nossa página aí, facebook.com/Semeando a Boa Nova. O Sérgio já postou a foto do Fernando e também do Paulo Lucarini. Então, estão lá no Facebook hoje para você curtir aí a nossa página e mandar mensagem para a gente também, se você quiser. Se você preferir mandar pelo e-mail, manda pelo e-mail, programa sbn@gmail.com. O Paulo está falando que a foto passou pelo Photoshop.
Não precisa passar pelo Photoshop.
Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A Miriam, lá de Itaquera, está ligando para a gente. Miriam, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação. E ela está dizendo que ela pensa que o espírito que vem para ser adotado passa em primeiro lugar pela prova da rejeição, né? Então, Miriam, na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Não sabemos se foi rejeição, né? Porque ele veio para ser adotado, não significa que foi rejeitado, né? Paulo, quer falar alguma coisa?
E isso é o menos importante. Pois talvez é. Eu gostaria de convidá-la a repensar um pouquinho que, independente da rejeição, o que mais prevalece é o momento de amor que a gente tem agora.
Muito bem, deixa eu aproveitar e falar para você que está ouvindo a gente aqui, como a audiência é rotativa, nós vamos já dar uma informação para você. No próximo sábado, nós vamos estar com o tema Tormentos Atuais. Esse é o tema programado para o próximo sábado. Vamos estar com o nosso companheiro programado para estar com a gente, o Ismael Batista, lá de Guaxupé, de Minas Gerais. O Tormentos Atuais é o tema do próximo sábado. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço carinhoso lá pro Edson Lorenzini, para a Glorinha, que estão sempre nos prestigiando e já programando o programa da semana que vem, para eles comunicarem os seus participantes dos trabalhos deles, Tormentos Atuais.
Sérgio? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Paulo. É uma pergunta que a Sandra do Jardim Alvorada está passando para a gente. E se insere mesmo naquela história de que existem casos como esse caso aqui que ela conta, mas não existe regra geral, né? Ela pergunta, por que uma criança adotada não reconhece esse ato e maltrata seus pais adotivos, agredindo-os ou se desfazendo deles, internando-os em asilos? E eu vou perguntar para você, Paulo, qual é o relacionamento das tuas filhas com você?
Meu relacionamento com minhas filhas é a coisa mais maravilhosa da minha vida, né? É o sonho da minha vida, a alegria, a luz da minha família são minhas meninas, meus amigos, que a gente desfruta também de amizades e de pessoas que têm isso. Eu vejo exemplos maravilhosos, porque aí eu gostaria de talvez devolver uma pergunta, uma reflexão para
Sandra.
Para Sandra, dizendo o seguinte: será que a gente também conhece filhos biológicos que maltratam pais, que internam pais também em abrigos de idosos? Ou seja, não é o ato. A discussão de adotar é um mero compromisso social, é um mero jargão social. A relação que nos une é o verdadeiro amor. Daí para frente, tudo vai transcorrer mais de maneira mais calma.
Muito bem. 8:04, Sérgio, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que a espiritualidade, os espíritos protetores sempre estão ajudando aí aqueles que pretendem adotar, etc. Né? Como é que funciona essa ajuda da espiritualidade para as pessoas que querem adotar, hein, Paulo?
Turibe, a gente pode, de uma maneira até brincar um pouco o seguinte, que muitas vezes a espiritualidade vai pôr, às vezes, nos nossos olhos e vai mostrar na nossa frente uma criança. E de repente a gente fala assim, olha, não sei o que aconteceu, mas é essa. Da mesma forma, quando a gente chega o biológico no hospital, que a gente vai visitar, e o pai mostra para a gente, né, brilhando, que chegou o meu herdeiro, da mesma forma. E o plano espiritual é tão sábio que ele, às vezes, como a gente até comentou aqui no momento anterior, ele usa, às vezes, o nosso sono para despertar, para nos chamar, para nos trabalhar. No plano espiritual, quando a gente dorme, às vezes a gente é chamado para orientação, para estudo durante nosso sono. A gente é preparado para muitas coisas da nossa vida, dentre elas o momento que a gente vai decidir.
Ora, está chegando uma pergunta aqui da Maria Goretti, do bairro Pedreira de São Paulo. Maria Goretti, muito obrigado pela sua ligação e continue na nossa audiência. Está dizendo que o programa está muito bom e esclarecedor. Obrigado pela sua gentileza, suas palavras gentis aqui. E ela fala assim: vocês poderiam falar alguma coisa a respeito de quem tem medo de adotar? Por que temem o problema da adolescência, etc.? Bom, nós falamos agora há pouco sobre isso, né? Mas é bom lembrar que, nesse momento, né, é importante pedir ajuda para o plano espiritual, para os mentores, que auxiliem a essa posição aí de adotar, né? Porque a adolescência vai acontecer para o filho adotivo como para o filho biológico, não vai ser só para um ou para o outro, né?
E se os pais não considerarem, esquecerem esse, o detalhe que foi adotado ou não foi adotado, que é um filho normal, ele vai tratar normalmente, né? Com todos os problemas, com todos os prazeres e com todos os problemas pois que um filho traz para a gente, né?
8 e 6.
Eu acho que mais do que essa questão do medo, tá? De ser adotado ou não, há uma preocupação da questão da responsabilidade. Você ter a responsabilidade de o quê? De educar, de cuidar e tudo mais. Aí a questão do comportamento dele, eu acho que é isso que a ouvinte quer tá pensando. Olha, mas e se eu fizer e não aceitar e não reconhecer, como a ouvinte anterior havia falado? Isso aí independe de ser adotado. Perfeito. Ou não. Há que se ter a responsabilidade, saber que você está trazendo para o seio familiar um outro espírito, que tem um histórico espiritual, muitas vezes bom, muitas vezes não tão bom, e que é o nosso dever, o quê? A partir daquele momento que foi adotado, o quê? Tratar como filho do coração e dar o máximo possível. E dar o máximo não é coisas, mas o máximo de condições para que ele possa evoluir.
Envolvimento pessoal, né, Fernando?
Isso mesmo.
Sérgio?
Eu acho que a gente tem que reforçar isso, inclusive uma coisa que o Paulo está falando aqui muitas vezes, que adotado ou não, adotado é um adjetivo que você está colocando, porque ele é filho. Não importa a maneira como ele veio até o casal. Ele é filho.
Foi o ato legal só, né, Sérgio?
Exatamente. E às vezes, e nós temos na literatura espírita isso daí, às vezes aquele espírito que está encarnando, ele estava determinado para encarnar na minha família, mas precisava passar por esse processo de nascer numa outra família, ou ser rejeitado, ou perder os pais por qualquer motivo. Ele precisava passar por aquela experiência antes de chegar na minha família. Mas é filho, e já estava determinado desde lá de trás.
Posso aproveitar isso, Sérgio, que você está falando? Então quer dizer que, pelo que você falou, para os ouvintes entenderem, é que aquele filho já estava programado? Ou seja, de repente o casal que precisa trabalhar cada vez mais o amor, saindo do amor somente daquilo que é do meu sangue, começa a trabalhar muito mais o amor fraterno universal em pegar um filho de uma outra barriga, para sair daquele exclusivismo, tem que ser o meu filho, do meu sangue, com a minha hereditariedade. Ou seja, será que isso já não é um avanço da humanidade em começar a amar o próximo como a nós mesmos?
Quando nós começamos a enxergar a questão da paternidade não mais sob o aspecto material, sob o aspecto de nascer da barriga da minha mulher, mas sob o aspecto espiritual, de espíritos que precisam se ligar a determinadas famílias, a forma como essa criança ou como esse filho chega até a minha família é absolutamente irrelevante. Do ponto de vista espiritual, existia um compromisso que está sendo seguido, e nada está fora da vontade de Deus. A gente precisa ter essa consciência. Está tudo certinho nessa história.
Aí eu pergunto para você: existe destino?
O destino? Aí entra na questão do livre-arbítrio, da escolha, mas há um planejamento e não um destino.
Perfeito, perfeito. Paulo, deixa eu perguntar para você, a Santinha lá de São Mateus. Santinha, um abração para você, está ligando para a gente aqui e está perguntando assim: será que uma pessoa solteira pode adotar?
Existe sim as possibilidades, tá? O próprio ECA, aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, estipula, tá? Basta a gente procurar e atender aquelas necessidades que a legislação pede. Mas existe a possibilidade, e do lado espiritual, então, nem se fala a possibilidade, é possível sim.
Deixa eu perguntar uma coisa. Hélio, tem uma pessoa que está ligando aqui, não se identificou, só está como amiga. Ela pergunta assim, ó. Aliás, eu quero complementar essa pergunta dela aqui com uma outra que nós temos na produção aqui, ó. É aconselhável um casal, aliás, quero agradecê-la pela ligação, porque é uma pergunta muito coerente aqui com o tema de hoje. É aconselhável um casal, já com mais de 50 anos de idade, fazer uma adoção de adolescente? Ela diz assim, como devo proceder para o período de adaptação com esse jovem? Aí eu vou adiante. O que os pais devem fazer com os filhos adotivos problemáticos?
Olha, eu acho que eu não seria a melhor pessoa para poder aconselhar nesse caso aí, porque de consultar talvez um profissional, né, da área do comportamento, para ver. O fato dela ter 50 anos não quer dizer nada, porque nós conhecemos todos várias e várias histórias. O próprio Kardec, né, começou a sua vida depois dos 50, né, quer dizer, grandes realizações ocorreram após os 50 anos. As maiores realizações das pessoas ocorrem sempre depois dos 50 anos, é a grande idade dos 50 anos. Né?
Que é o Paulo que fala...
Pegando a carona aí do Hélio, quando a gente fala de filho adolescente problemático, né, a primeira coisa que a gente volta a perguntar e a gente se pensa é o seguinte... Existe filho adotivo problemático, existe filho biológico problemático ou existe filho problemático? E aí a gente teria que perguntar uma outra coisa. O que é um filho problemático? É aquele que não atende o que eu mando? É aquele filho que não atende o que eu acho que ele deveria fazer? É um filho que me expõe por um padrão hipócrita social a um vexame? Ou é... O que é filho problemático? Porque às vezes a gente vê tantos pais falarem que tem filhos problemáticos e você vai conversar com essa criança, ela é fantástica, o adolescente é fantástico. Existe ou um processo espiritual de diferenças que ele tem que reconstruir, ou na verdade são comportamentos, modelos sociais estipulados em que o mais adulto nesta existência não tem, às vezes, uma condição de relacionar com isso.
Que a pergunta tinha duas partes, é problemático e ela ter o filho.
E ela ter um filho com mais de 50 anos.
Mais de 50 anos, né?
Isso, ela adotar um filho, adolescente, sendo ele o marido com mais de 50 anos de idade. Ela diz assim, tem algum problema, né? Do ponto de vista, não legal, mas do ponto de vista pessoal, etc, né?
Então, eu acho que não. Eu acho que não.
Nenhum.
Agora, ela deve verificar as condições que ela tem de adaptabilidade, né? A conviver com um adolescente a partir de uma idade dessa que ela tem, como ela é, né? E a saber como que é um adolescente, né? Um adolescente tem...
O amor, né, supera, tá?
Fernando, só isso aí, né?
O Fernando quer falar alguma coisa também, Fernando?
Olha, até a questão biológica também, a ciência está evoluindo, possibilitando que pais com mais idade venham a ter o filho... Perfeito. Pelas vias normais. Perfeito. Então, qual é a diferença? Nenhuma, voltamos a dizer. Sendo do ventre ou não, filho é filho.
Muito bem. 8h13, Semenda Boa Nova aqui pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semenda Boa Nova. Hoje com o tema adoção de filhos. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, 44-35-90-20. Você pode ouvir o nosso programa aí pelo rádio normal, 1570 kHz AM. Ou, se você preferir, você vai no www.radioabc.com.br e escuta o nosso programa pela internet. Se você preferir também, você baixa o aplicativo Rádio ABC nas lojinhas de aplicativos dos telefones, dos smartphones, e você escuta o nosso programa pelo telefone ou nos smartphones da vida também. Se você preferir, você entra no Facebook, posta lá uma mensagem, vê as fotos do programa de lá, dos convidados de hoje, está lá no Facebook / Semenda Boa Nova. Ou, se você preferir, você ouve os nossos programas que ficam todos gravados no www.semeador.org. Hélio Della Noce.
Eu queria lembrar aqui um postulado espírita, né? Que diz o seguinte, que nós temos, após os, mais ou menos os 14 anos, né? É uma fase onde o espírito se revela. Quem é o espírito que está naquele corpo? Até os 14 anos, dos 7, até os 7, ele tem uma convivência muito grande ainda, uma ação muito grande da equipe reencarnacionista. Dos 7 aos 14, uma idade de confirmação, dos 14 para frente, e ela começa a mostrar quem é o espírito. Eu diria o seguinte, se você adotar uma criança com mais de 14 anos, uma coisa é certa, você vai ter poucas surpresas, né? Porque você vai saber exatamente quem é que você adotou, né, ali, você sabe a personalidade da criança, totalmente difícil, sabe como que é, como é aquele espírito, como é que ele é.
Perfeito.
Sendo poucas surpresas, você vai, realmente você pode estar arrumando um grande amigo ali, viu?
Perfeito.
Não, filho, você está arrumando um baita um amigo, você escolheu um cara que você gostou, o jeito dele ser, porque o jeito, aquele jeito que ele é o que ele vai ser, né? Não vai ter surpresa mais para frente, você vai ter um grande amigo que vai acompanhar você pela vida fora aí, pela vida fora.
Muito bem. Paulo, a Maria Luísa da Vila Curuçá, Maria Luísa, muito obrigado pela sua ligação, está perguntando assim, o que a equipe acha da adoção de crianças por homossexuais?
Puxa, isso é uma pergunta até muito atual, né? Porque esse tema está sendo abordado, inclusive, na mídia.
É, a mídia,
né? Hoje está na mídia forte, em programas, em atividades. O que cabe para a gente, dentro do que a gente está preconizando aqui, é dizer o seguinte, primeiro, nós temos que respeitar o que a legislação diz. Então tem que ser trabalhado aos olhos também da legislação. Aos olhos espirituais, o que reforça e valida é amor.
Perfeito.
Conceito, valores sociais. Respeitado isso, a legislação e os preceitos de amor e respeito...
Amor ao próximo, né, Paulo? Não importa se é homossexual...
Não, amor àquele ser que está chegando. Perfeito. Respeito àquele ser e respeito à legislação que preconiza e alinha os conceitos no país,
as pessoas não temos nada a dizer. As pessoas precisam deixar de ter preconceitos, né?
Sabe,
na hora que deixa de ter preconceito, a vida fica tão boa.
A gente
boa,
fala,
né?
A gente ouve sempre aquela coisa, ah, isto pode, isto não pode, isto é adequado, isto não é adequado. O que a gente imagina é que se nós entendermos que o guardião maior deste planeta está olhando por nós, que é Cristo... Isto está organizado.
Ele está fazendo bem ao próximo? Não importa a preferência sexual...
Aquela coisa, fazer o bem sem olhar a quem, né?
Exatamente. Fernando...
É, isso eu acho que o quê? Levanta uma questão mais voltada a valores morais, tá?
Perfeito.
Que está inserido na sociedade, e cada sociedade, cada tempo, alguns valores são aceitos, outros não. Né? Eu acho que, não entrando especificamente no certo ou errado, o que o Paulinho falou, que foi colocado aqui constantemente, é a questão do quê? De procurar fazer o bem. Procurar amar, desenvolver essa potencialidade que o ser humano tem.
Muito bem. 8h17, Hélio Delanossi.
Aí tem que fazer uma pergunta oposta, ao contrário. Por que não, né?
É, perfeito. Por que não, né? Por que não adotou a adoção?
Por que não poderia adotar, né?
Hoje, o que vale a pena talvez reforçar sempre é, existem preceitos também a serem respeitados na legislação. E perfeito. Aí não nos cabe, talvez, arguir favor ou contra.
Perfeito.
O que vale são reflexões para construir um futuro melhor para essa vida.
Porque se você fizesse todas as perguntas que fosse encontrar ao contrário, por que não poderia... Você vai ver que todas elas vão te encaminhar para que poderia.
Para que possa.
Para que possa.
Claro,
né? Pode você fazer as perguntas, todas elas, né? Vai que possa. Então, acabou. Acabaria aí o problema, né?
Paulo, você que está respondendo hoje para a gente aí de uma maneira prioritária sobre a adoção de filhos, aquele nosso ouvinte que nesse momento está com vontade de adotar um filho, já pensou um pouquinho, chegou à conclusão que deve adotar, qual é o procedimento, ou quais os procedimentos, o que ele deve fazer? Qual o primeiro passo? O que a pessoa que quer adotar um filho tem que fazer? Onde ela vai buscar uma criança? Quais são os passos para adoção, hein, Paulo?
Existem os passos familiares e talvez os passos legais, né? Os passos familiares é a consolidação, como a gente já falou algumas vezes, através do diálogo, através da vida, através do planejamento. Isto é a consolidação da família para tomar a decisão. Primeiro passo.
Certo.
Ter muita certeza, perdão, o casal do ato, para que depois não tenha aquilo que a gente já falou aqui, dificuldades, dúvidas e tudo mais. Consolidou? Hoje em dia, no procedimento atual, o casal tem que procurar a comarca da sua cidade, o fórum da sua cidade, para que lá será feita todo um processo de análise.
Na vara de família.
Isso. Vai procurar... E aí vai ter todo um processo de análise do casal, habilitando o casal, existe um cadastro nacional, que aí vai entrar dentro hoje do processo legal para um processo de adoção, que é o modelo que a gente sempre orienta. Né? Existiam no passado modelos que as pessoas faziam dentro de uma visão assim meio doméstica, né? Aquela aceitação, adotava como se fosse nascido próprio, sem... também nenhuma pretensão de certo ou errado, mas o que a gente procura hoje orientar é que faça dentro do termo legal para que você tenha uma consolidação, uma você e mais uma coisa, todo esse tempo, às vezes, que os pais alegam, ou os casais candidatos alegam que demora, isso é uma consolidação do amor e do desejo para isso que se consolide. Perfeito. É um tempo, às vezes, necessário do teu amadurecimento, da certeza do caminho que você vai enfrentar para frente.
Perfeito. São 8h20, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semenda Boa Nova. Você liga para cá, 44-35-9020. Hoje o tema, adoção de filhos. Paulo Lucarini é o nosso convidado. Eu quero mandar um abração aqui para o Celso Adão, que está curtindo a nossa página lá no Facebook. Celso, um abração para você e continua curtindo a gente lá no Facebook. Celso está lá. Fernando, quer falar?
Se eu não me engano, a doação, o CD que foi produzido realmente da Revista Espírita tal, é um trabalho do Celso Adão, viu, gente?
Ah, é, que beleza. E hoje nós vamos, lembrando, né? Nós vamos entregar aí, vamos sortear no final do programa dois CDs, né? Um do Livro dos Espíritos e a interpretação do Livro dos Espíritos e outro sobre a Revista Espírita, edições de 11 anos, né? Que nós vamos sortear no final do programa para os ouvintes que ligarem hoje e deixarem os dados com a Cristina para a gente poder mandar pelo correio depois, né? Muito bem, 8h21. Ô Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui para aqueles casais que querem adotar, que o procedimento legal é procurar o fórum da sua cidade, encontrar lá na vara da infância ou vara da família os procedimentos de adoção, etc. Cumprir os procedimentos legais. Agora, independente da parte legal, qual é o conselho, qual é o que você acha que é mais importante, sobre, acima de qualquer condição, para aquele casal que está pensando em adotar um filho?
Muito diálogo, muito carinho.
Entre o casal?
Entre o casal.
Sim.
Muita conversa, muito diálogo, muita assertividade. Se tiver um pouco de dúvida, visitem casas hoje que aguardam crianças, porque hoje não tem mais aquele conceito do orfanato que a gente tinha no passado. Hoje são casas que abrigam, porque, como eu falo, a própria legislação evolui. E diz que as crianças devem, na medida do possível, voltar para o próprio, tentar ser reabilitado o núcleo familiar. Então, hoje, essas casas, que antigamente eram chamadas de orfanato, hoje fazem um trabalho, inclusive, com a família, tentando, se esforçando para reabilitar o núcleo familiar. E quando chega nos casos mais extremos, aí existe a destituição do poder familiar. O conselho que a gente pode dar, se nós estamos num nível de evolução, que eu possa me dar o direito de fazer um conselho, seria que tenha muito carinho, muita paciência, muito respeito e unam-se. O casal tem que estar unido nessa decisão. Se depois virar vizinho, outro parente, um familiar questionando ou julgando, entenda que isto são pessoas, são ruídos que fazem parte da nossa vida como qualquer outra decisão que nós tomamos na vida. Com uma diferença, aqui a gente mexe com uma vida, a gente mexe com troca de amor e de experiência. É diferente de alguém me criticar porque eu comprei um carro novo. Aqui a gente não compra. Aqui a gente, como eu falei, a gente recebe de Deus a permissão de uma criança nos aceitar.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário?
Eu acho que é importante a pessoa se perguntar, o casal se perguntar, por que nós queremos adotar? Porque só assim a gente tem a consciência daquilo que está nos motivando. Eu acho que a grande questão é saber o que nos motiva. Porque se você olhar assim rapidamente, eu tenho 100 motivos diferentes pelos quais as pessoas podem querer adotar uma criança. Desde o mais nobre até o mais fútil. Mas existem todos esses motivos. As pessoas precisam estar conscientes. Por que eu quero adotar uma criança? Eu estou querendo ter uma bonequinha para brincar de casinha ou estou querendo pegar e fazer um bem para um espírito que está vindo para a minha mão? Qual é o motivo que está me levando? Eu estou querendo realmente pegar e dar uma oportunidade para alguém que não está tendo ou simplesmente estou querendo preencher um vazio na minha vida? Porque tudo isso são motivos e a gente precisa ter certeza daquilo que está nos motivando a fazer isso daí. Porque somente essa certeza vai permitir que a gente acabe não prejudicando essa criança lá na frente. Se os nossos motivos, se as escolhas pelas quais nós fizemos, se os motivos pelos quais nós fizemos as nossas escolhas são os motivos errados, isso não vai dar certo. Então muitas vezes preferiu falar não, eu não quero adotar. Essa espera que o Paulo falou agora há pouco é fundamental, Porque a gente às vezes se ilude. Às vezes a gente vai naquela história de, ai que legal, vamos pegar, ai que vai ser bonito, ai que vai ser bacana. E quando a gente adota, a gente vê que não é aquilo que a gente queria. Então é fundamental essa espera. Meses, anos, para que possa realmente consolidar, fortalecer o meu compromisso com essa ideia.
O tempo, ele é um processo que a gente também não consegue determinar e a gente não tem controle sobre ele. Porque quando um casal está efetivamente consolidado e preparado em ter um filho, nós, sabe, é um exercício que a gente tem que fazer na sociedade em reduzir o termo vamos adotar. Eu quero ter um filho. Quando eu falo que eu quero ter um filho, eu estou preparado, numa gestação demora 9 meses. E um filho que chega por um outro caminho apenas, ele pode ser imediato, pode ser delongado, e que não, mais um item, talvez vale para a gente refletir, a própria legislação dá um tempo de adaptação, para que haja a consolidação e o tempo...
A integração,
de integração,
né?
A aceitação. Então não existe, o tempo é uma coisa abstrata, né? É, a justiça divina vai saber dizer se esse processo vai ter que ser mais rápido. Perfeito. Ou mais demorado.
Bom, Fernando, quer falar, Fernando?
Eu queria que a gente colocasse também em debate para aqueles ouvintes que foram adotados. Para que a gente possa pensar neles, de repente, no sentido de, puxa vida, eu fui adotado, foi com amor, ou não, eu fui adotado de uma forma equivocada, que não houve pensamento, mas eu vou falar para o ouvinte, não só aquele que foi adotado, tá? Aquele que de repente teve os pais por vias normais e não teve a orientação correta como gostaria, ou mesmo como o pai não está passando. Gente, o que nós temos que pensar é que nós estamos aqui aprendendo, tá? E por estarmos aprendendo, se faz necessário compreender também as limitações do outro, seja o seu pai ou seja realmente você como filho.
Paulo?
É, uma reflexão, pegando o gancho aí do Fernando, por mais que é um ato de caridade, a filiação, quer seja biológica ou não, mas quando nós olhamos para o nosso filho biológico, eu olho para ele e falo assim, isto foi um ato de caridade? Né? Por que que eu tenho que fazer essa distinção? Isso já é um preconceito. E muito bem lembrado pelo Fernando, para quem estiver nos ouvindo, ou para quem for que estiver perto da gente e passou por esse processo, foi um filho que passou por esse processo, habitualmente eles não gostam de entender que fala assim, eu recebi uma caridade. Não, isso não é um ato, porque a mesma caridade de um filho vindo pelo meio da adoção é a mesma caridade pelo plano espiritual quando nós nos comprometemos em receber um filho biológico. Ou seja, nós estamos recebendo um espírito. O certo. Meio é o que menos importa.
É um ato de amor, não é um ato de caridade. E isso vale tanto para o adotado quanto para o biológico. E aí eu volto a insistir nessa história de o porquê que eu quero isso daí. Porque hoje em dia você já tem vários casais, antigamente o pessoal tinha preconceito também com isso, mas hoje em dia você tem vários casais que optam por não ter filhos. Porque eles têm os motivos deles por não terem filhos, e a gente também tem que respeitar isso daí, porque se essa escolha foi feita de uma maneira assim, absolutamente consciente, é muito melhor você não ter um filho do que você ser um pai irresponsável, é muito melhor você não ter um filho do que botar uma criança no mundo e deixar depois ela largada na rua, sendo adotada por traficante, por criminoso, qualquer coisa assim. Nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos atos, independentemente de, eu vou adotar ou eu vou ter de uma maneira biológica. Nós precisamos ser responsáveis.
Muito bem, deixa eu perguntar para o Fernando aqui, 8h28, Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você, os integrantes de uma família, eles são predestinados a constituírem essa família? Como é que é isso?
Se a gente pensar na questão do pré-destino...
E aí, se isso inclui também os filhos adotivos, né?
Eu gostaria de estender um pouco essa questão, tá? Porque durante muito tempo, no pensamento da humanidade, a ideia de destino era uma coisa que era traçada principalmente na cultura grega, pelos deuses. Olha, você já tem destino, ou seja, toda a sua vida já está traçada. E isso foge dos conceitos, principalmente da filosofia, porque quando adentra a filosofia, rompe com essa ideia de destino e entra a ideia do livre-arbítrio. Porém, esses resquícios de ideias predestinadas ainda fazem parte do nosso dia a dia. Então as pessoas acham que, olha, mas a pessoa está destinada a isso, está é uma fatalidade que vai acontecer, quer queira, quer não. Por que isso? Isso se dá também pela ausência do conhecimento da reencarnação. Porque se você olhar o indivíduo e falar, puxa vida, esse nasceu rico, esse nasceu com todos os potenciais, filho de um grande ator, de uma atriz, então tem todos os potenciais, é bonito. Por um outro lado, nascem crianças debaixo da ponte, com deficiência física, com limitação econômica, e aí entra nessa questão nossa que temos do destino. Então, Deus fez um que já está destinado à felicidade e outro destinado ao sofrimento. Porém, a reencarnação vem explicar para a gente que essas oportunidades de nascer bem ou nascer mal, nascer rico ou pobre, saudável ou não, tem a ver com uma necessidade evolutiva. E aí é a questão de romper a questão do destino, e sim entra no livre-arbítrio. Porque, independente da forma como nós reencarnamos, por vias familiares, consanguíneas, onde a gente vai ter a nossa família, ou por uma adoção com uma condição favorável ou não, isso não faz diferença no nosso processo evolutivo. Cada pessoa está aqui encarnado e tem uma trajetória a ser cumprida. Isso quer dizer que está destinado a sofrer, a fazer? Não. Mas a gente já sabe que tem algumas preparações para que o indivíduo possa evoluir. Eu vou dar um exemplo rápido agora, tá? Bom, você coloca a sua criança, seu filho na escola. Ah, ele está destinado a terminar o ano? Não, não há destino nesse sentido, mas há um planejamento. Você sabe que ele vai ter que fazer prova de matemática um dia, vai ter que fazer uma prova de língua portuguesa. Isso está destinado, não está no destino, mas é uma preparação, algo que já é esperado. Da mesma forma que nós já estamos esperando que um dia a gente vai partir desse corpo, que a gente vai morrer. É um destino? Não, não é um destino como algo que não possa mudar completamente a nossa vida. O que a gente tem que pensar com a doutrina espírita é que existe o livre-arbítrio, a escolha. Então, a qualquer momento, a gente pode mudar nossa vida.
8h31, Sérgio quer fazer uma pergunta, Sérgio?
Uma pergunta, a Rosalva do Parque São Vicente está mandando uma pergunta aqui para a gente, eu vou ampliar ela um pouquinho, viu, Paulinho? Me diz uma coisa, existe uma possibilidade maior de crianças adotadas terem um comportamento inadequado, seja como adolescente, seja como adulto?
Uma bela reflexão a gente ia fazer. Talvez a gente tenha que pensar assim, quando, tirando o que nós somos espíritos milenares, eternos, e que a gente traz, até como o Hélio falou, né, a referência dos 14 anos, então, tirando esta questão que nós trazemos, o que nós fomos em outras vidas, mas boa parte de todo o comportamento de uma criança está atrelado ao processo de educação que ele vê dentro da família e dos pais.
Do meio, né, Paulinho?
É. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu filho, olha, e normalmente se rotula com mais risco a questão do filho vindo pelo processo de adoção. Mas o que a gente deve olhar é que, se a gente olhar por trás, às vezes existe um pai que trabalha e sem julgar de novo, mas por necessidade, mas os pais trabalham, o filho fica dentro, não sei do que, de que lugar, é jogo, hoje esses jogos de videogame são assim, dentro de uma realidade virtual fantástica e muito agressiva. Então, às vezes a gente fala assim, a criança ficou agressiva, a criança virou uma criança problema. Se a gente olhar o contexto que ela vive, se a gente contar o ambiente que ela vive e o que ela recebe de exemplo, na maioria das vezes está aí a origem da causa.
8h33, estamos ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com o tema adoção de filhos. Nós estamos entrando na última meia hora do programa. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. 44359020. Ou, se você preferir, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Entra lá na nossa página no Facebook.com/ Semana Boa Nova, e deixa lá sua mensagem também para a gente, se você preferir. Ou deixa sua pergunta lá, se você quiser também. Todos aqueles que ligam para a gente, ou postam uma mensagem, ou mandam um e-mail para a gente, concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. liga pra gente aqui. Nós estamos recebendo uma ligação aqui do Adalberto de Guaranás. Adalberto, um abração para você. Hélio, o Adalberto faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: uma pessoa que não cria os filhos e esses filhos depois se afastam da família, e esta pessoa que não criou os filhos adequadamente adota outros filhos, tudo isso pode ser coisa vinda de Deus ou houve falta de diálogo com os filhos legítimos que se foram?
Olha, Adalberto, aí, mais uma vez, nós estamos diante de um, como disse o Paulo, uma grande reflexão, né? Por que que eles se foram, né? Por que que se foram, por que não ficaram? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ter acontecido ele ter ido embora por motivos pessoais deles, né? Por questões pessoais. E você ter e a pessoa ter adotado outros filhos também por questão pessoal. Ele não adotou porque o outro foi embora, o outro não foi embora porque ele adotou, né? Eu acho que é apenas uma circunstância da vida aí que leva uma reflexão, né? Mas acho que é pouco comum também de acontecer isso aí, né?
Muito bem. 8h35, a Dirce do bairro Paraíso de Santo André ligando pra gente. Dirce, um abração para você também, viu? Ela diz assim: tive um casal de filhos e após esse casal de filhos, adotei um filho. Ele tem 34 anos e eu até hoje mantenho contato com a mãe biológica e falo tudo sobre ele para ela, a mãe. Ele, no entanto, não tem vontade de conhecer a mãe. Vocês acham que estou agindo corretamente? Tem que responder para Dirce.
Se ela se sente bem, se o filho se sente bem, se a genitora biológica se sente bem, sigam no caminho do bem.
Perfeito, está fazendo tudo de acordo, né? Não tem nada errado, né?
Se não causa mal-estar, prejuízo de nenhum relacionamento, segue com Deus e coração aberto.
Muito bem. A Fernanda da Vila Lutécia ligando para a gente aqui, mandando um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, Fernanda, pela sua ligação e um abraço para você também. Ligando para a gente também aqui, o Luiz do Baeta Neves, a Miriam de Itaquera, Santinha de São Mateus. Muito obrigado a todos vocês que estão ligando para a gente aqui. Quero lembrar você que hoje nós temos o Dia das Crianças, né? Então aí, já que nós estamos falando de adoção de filhos, Dia das Crianças, Ivanildo Chagas vai convidar a nossa plateia aqui a dar uma salva de palmas. Ivanildo, para dar uma salva de palmas aí para as crianças aí. Ivanildo, convida de novo a plateia para dar uma salva de palmas. Ivanildo, o instigador de plateias, é o comandante da plateia aqui do Semana da Boa Nova. Muito obrigado, Ivanildo, pela sua gentileza. 8h37, adoção de filhos é o nosso tema de hoje. Deixa eu perguntar para o Fernando. Fernando, o que mais pode estar predestinado aí na reencarnação? A família é uma predestinação? A profissão também?
Lembrando essa questão da predestinação ou destinação, há um planejamento, tá? Então, normalmente é feito um planejamento para uma necessidade para que o indivíduo possa utilizar todo o seu potencial naquela encarnação. A gente vê esse tipo de coisa, principalmente na profissão, de repente um jogador de futebol. Então você vê o talento nato que vem com ele, tal, e já tem uma preparação para que o indivíduo possa desenvolver aquele potencial. Então, nas artes, no trabalho, na vida social, então há um planejamento. Isso não quer dizer que o indivíduo está fatalmente ligado a isso, que ele não possa desvincular, tanto por um lado positivo, quanto por um lado negativo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma limitação física. E aí você para e pensa, vai analisar que, olha, esse indivíduo não tem como desenvolver. E aí a gente vê exemplos na ciência, pessoas que têm uma deficiência muito grande e conseguem vencer essa deficiência pelo esforço, pela vontade e desenvolver muito mais. Então, não existe uma coisa que é fatal para o indivíduo nesse sentido, mas há sim planejamento para que ele possa colocar os seus potenciais em dia.
Agora, as predestinações, Fernando, podem ser alteradas?
O planejamento, que há um planejamento. Isso não quer dizer que o indivíduo não possa utilizar o seu livre-arbítrio. Por exemplo, saindo daqui, há um planejamento pessoal, que eu vou até a minha casa, buscar a minha esposa, encontrar com a minha sogra, né? Mas no meio do caminho eu posso pensar, puxa vida, vou encontrar com a minha esposa, mas talvez a minha sogra também? Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para poder modificar. Mas lembrando, dona Olívia, eu te amo.
Só isso, lembrando que se não fosse a sogra,
isso. E é bom a gente lembrar que todos que estamos aqui na mesa somos nós que tomamos essas decisões. Né?
Fernando, e a tua sogra te adotou, viu, Fernando? Porque você não teria casado. Olha, não é, Paulo? A tua sogra adotou ele. Não,
pô. É um filho querido,
pois
isso daqui.
É, pô.
E do jeito que fala, é quase um filho ingrato.
Mas eu brinco muito com a minha sogra e graças a Deus, que ela tem uma paciência muito grande comigo e entra nessa questão. Ah, certamente não tem o parentesco corporal, mas certamente há uma afinidade muito grande. E houve o quê? Esse reencontro, essa afinidade. Talvez estivesse o quê? Já uma preparação. Sim, mas eu poderia ter optado por não ter feito esse reencontro.
Perfeito.
Tanto eu quanto ela.
A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente aqui. Um abração para ela também, desejando um abraço a todos aqui do Semana Boa Nova. 8h40, Hélio e Fernando, aí vocês que estão aí nesse tema mais contundente aí. Existe predestinação para a morte também?
Sim, para a morte sim. Se você ler no Livro dos Espíritos, você vai ver que a única coisa que é fatal na vida da gente é o momento da morte. Está lá numa pergunta em que o Kardec trata desse assunto, ele pergunta, né, sobre isso, e fala então sobre o dia da morte e o gênero de morte é uma coisa que já está marcado ou predestinado, se quisermos usar essa palavra, né? Isso pode ser mudado, pode ser antecipado pela pessoa, através do suicídio, qualquer coisa assim, mas você prolongar esse momento, ou eu tirar a vida de uma outra pessoa que não está na hora dela partir, isso eu não vou conseguir.
Hélio, né? Deixa eu aproveitar então uma pergunta para você. Mas existe a moratória, que às vezes a gente escuta, que tinha uma data, ó, a gente estava programado para uma coisa e foi postergado por mérito ou alguma coisa. Existe essa moratória?
Tem em casos muito especiais de pessoas que estão com grandes missões, né? Nas missões. E aquela pessoa que devia continuar essa tarefa, ela refugou, ela não apareceu, ela não houve um refúgio por parte de alguém, então as pessoas são mantidas por mais algum tempo no corpo, até que essa pessoa, outra pessoa apareça para dar continuidade dessa tarefa. Quando nós falamos em grandes missões, a gente imagina sempre o tempo assim, uma Madre Teresa de Calcutá, né, uma irmã Dulce, né, lá da Bahia, né, e outros,
Chico Xavier,
outras pessoas assim, grandes. Mas existem grandes missões também de pessoas que, avós, por exemplo, que acabaram ficando com os netos, né, do que nós estamos tratando aqui, que os filhos refugaram esses netos e os avós acabaram assumindo os netos, e ela tem que dar uma destinação e os filhos, e esse filho refugou, faliu na sua paternidade, na sua condição, e a avó tem que continuar, manter essa família por mais algum tempo. Então há um prolongamento por missão, né? Por missão, não para ela, mas dela para terceiros, né? Para com outras pessoas.
Perfeito. Né? Bom, são 8h42. Eu tinha pedido no início do programa de hoje para o Paulo que ele dissesse a palavra especial relativa ao tema de hoje, adoção de filhos. E o Paulo usou a palavra amor. Por que você usou a palavra amor, Paulo? Logo no início do programa você falou isso para o nosso ouvinte. Explica para a gente por quê.
Porque eu convido todos que estão ouvindo a gente a pensar nesse amor, não com o amor material, mas é o amor que a gente se compromete no plano espiritual. É o amor de laços espirituais, não de laços materiais. É aquilo que realmente nos une, é aquilo que vai nos elevar, é aquilo que nos joga para frente. Quando a gente levanta de manhã, olha aquelas crianças, os nossos filhos, e não importa, que nem eu falo, acho que a gente, no momento já quase terminando o nosso aqui o trabalho, acho que eu gostaria de reforçar esse convite a todos, para que nós falássemos daqui para frente de filhos. Quando a gente olha os filhos no berço, isso é amor, quando nos dá aquele ânimo para a vida. E não importa, a gente não fica pensando assim, quando olha o filho e fala, nossa, o meu filho que está no berço é o biológico, não, meu filho que está no berço é o adotado. Então é um filho. E isto, toda vez que a gente olha para um filho olha para a gente, a primeira palavra que ele fala, normalmente, a gente aqui gostaria que fosse papai, mas a maioria das vezes, às vezes não é, às vezes é um vovô, alguma coisa do tipo. Então, mas a primeira palavra, o primeiro passo, o primeiro tombo, o primeiro choque, a primeira alegria, o primeiro conflito, tudo isto é um exemplo de amor. Tudo isto nos une como verdadeiros irmãos. Tudo isto é a questão da maior justiça e da maior perfeição que existe em qualquer modelo filosófico, que é o amor.
Perfeito. 8h44, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema adoção de filhos. Você que está navegando pela internet, manda e-mail para a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos hoje, nós tínhamos dito que nós íamos fazer aqui um sorteio de dois CDs, né? Um sorteio de um CD da Revista Internacional do Espiritismo, 11 anos de Revista Internacional do Espiritismo, e outro que é a interpretação, né? Um estudo do Livro dos Espíritos, né? Então nós vamos fazer o sorteio agora, e para todos vocês que ligaram, os ouvintes que ligaram, que mandaram e-mail, que contataram a gente, curtiram a nossa página no Facebook, etc. E nós vamos ver aqui, o Sérgio vai falar para a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, Sérgio, você tem os números aí dos nossos sorteios, Sérgio?
De 1 a 15.
De 1 a 15, Paulo Lucarini. Diga aí o número de 1 a 15, Paulo.
12.
Lucarini. Número 12. Número 12, quem é o número 12 aí?
Número 12, deixa eu encontrar
Sérgio aqui. Vai informar aí.
É a Dirce do bairro Paraíso de Santo André.
Dirce do bairro Paraíso de Santo André ganhou um CD, vai receber pelo correio. Está recebendo virtualmente uma salva de palmas aqui, porque agora o Rivonildo não vai colocar as palmas aqui para ela. A Dirce ganhou um CD. E a outra? Quem é outro candidato? Outro número?
Fala outro número.
Número de 1 a 15, vamos lá. 7.
7, Miriam de Itaquera.
A Miriam de Itaquera também acaba de ganhar o outro CD aí, e nós vamos mandar pelo correio para essas pessoas o CD. Então tá aí os dois ganhadores dos CDs aí. Parabéns para vocês que ligaram para cá e ganharam o CD. Paulo Lucarini quer fazer uma indicação de livros aí para os nossos ouvintes, Paulo, a respeito da adoção?
Tem uma historinha que eu sempre gostei muito, ele contava isso, usava ela muito para conversar em casa e tudo mais. No livro Endereço Certo, do Richard Simonet, tem a historinha número 34 de Endereço Certo. É uma literatura que vale a pena ver, porque ela fala um pouco dessa ligação, desse virtual destino que a gente falava aqui, e da adoção.
Como é que é o nome do livro?
Endereço Certo.
Endereço Certo. Fala sobre adoção, etc.
Tem uma historinha que fala exclusivamente sobre adoção.
Muito bom. 8h46, deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio Delanossi. Nós falamos agora há pouco a respeito da predestinação para a morte, né, Hélio? E a morte prematura, hein, Hélio? Tem morte, tem predestinação para a morte prematura também, ó?
É a mesma coisa, né? A gente entende que seja prematura em questão da idade, né? Da idade física, né? Do espírito naquela encarnação. Então, a prematura foi cedo ou foi tarde, né? Mas isso não existe. A morte prematura, todo o processo de desencarne, ele está dentro de uma programação lógica, aonde é o ideal para o espírito que está reencarnado.
Perfeito. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você a respeito da questão do destino. O destino tem alguma coisa a ver com o famoso e falado karma, ô Fernando?
Aqui tem até uma questão de conceito no dicionário, tá? Então, destino é o encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais, tá? Então, é uma junção de situações que acabam sendo determinadas por leis que regem essas ações. A questão do karma tem a ver com as primeiras noções de causa e efeito, segundo a qual cada ação corresponderá, no plano moral ou físico, uma reação, revelando as causas de destino do homem, né? O que tem a ver destino e karma? Na verdade, o destino é uma coisa que está na nossa mente como algo que eu não possa mudar. E não existe nada que o homem não possa mudar. A única coisa que o homem não pode mudar, e aí sim a gente pode colocar a questão do destino, é o nosso progresso rumo à felicidade. Ou seja, todos nós que estamos aqui numa situação boa ou não muito boa, nós estamos destinados, nesse caso, a sermos felizes, rumo à perfeição. O resto a gente pode sim modificar. Algumas questões, de repente, temporárias a gente não pode, como uma limitação física que não tem o que fazer, tá? Então, algumas questões específicas a gente não pode momentaneamente, tá? Se a gente pensar em momento, mas se pensarmos em reencarnações, em possibilidades infinitas, certamente a gente vai modificar.
Sérgio?
É uma pergunta. Quem é cunhado de Daniela Pires?
Daniela Pires?
Sou eu.
Tá vendo? Esse é um exemplo de, dos laços família. De afeto na família. Ela tá mandando aqui uma série de palavras carinhosas pro...
Para o Fernando.
Pro
diretamente
Fernandão.
Do Rio de Janeiro, viu?
Diretamente do Rio de Janeiro.
Ela tá ouvindo o programa, tá plugada na
Facebook?
Tá ouvindo,
já viu a foto agora no Facebook, tá mandando aqui umas palavras carinhosas pro Fernando. Um grande abraço.
Família, pra... Aí tem que perguntar para ela se a foto tá igual ou não. Essa foi no Photoshop. Passou pelo Photoshop, retoques, etc.
Sim, viu? Aproveitando o que o Fernando falou, às vezes a sociedade mesmo, os colegas falam muito de karma, se preocupa, né? Talvez a gente poderia convidar as pessoas a dentro do destino, pegar a palavra karma e trocar uma letra. E falar que o destino está mais ligado com a calma do que com o karma, com a paciência, com a resignação.
É, perfeito. Tá certo. O Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos chegando nos instantes finais do Semana da Boa Nova. Mas nós não podemos deixar de fazer uma pergunta aqui relativa ao tema de hoje, que é a adoção. A adoção, ela pode ser feita por qualquer pessoa? Existe algum tipo de restrição para adotar criança? Qualquer um pode chegar lá e adotar ou tem alguma restrição? Oh, você não pode ser menor de idade, maior de idade, não sei o quê. Tem alguma restrição?
Tudo existe sim. O estatuto, existem muitos critérios. Não vamos falar só restrição, mas existem muitos critérios sim, que a legislação prevê. Existe questão de diferença de idade, existe condições sociais, existem sim, que devem ser talvez dado um suporte mais profissional na hora da pessoa ir. E na própria comarca, as pessoas vão avaliar, e é para isso que tem esse processo de avaliação. O que a gente gostaria de deixar aqui é uma palavra de coragem. Que as pessoas tenham a coragem, tenham esse enfrentamento e acreditem no valor que eles estão sentindo para buscar e enfrentar esse momento.
Perfeito. Ô, Fernando, você que leu bastante aí sobre destino, etc., falou bastante sobre isso também hoje aqui, o que você falaria para o nosso ouvinte que tem aí um desejozinho assim no seu interior, que está pensando em adotar? Ele deve trabalhar para que isso se concretize ou fica esperando o destino fazer acontecer isso?
Não, ele tem que usar o livre-arbítrio, a escolha própria, verificar realmente na sua consciência as possibilidades, lembrar o que o Paulinho falou, se realmente está preparado, se não está e realmente quer, prepare-se, porque há inúmeras pessoas precisando de amor, seja de uma forma direta, de uma adoção direta, ou seja de trabalho social que você pode fazer. Então pense nisso, pense com o seu companheiro, com a sua companheira, se for possível, um casal, para que tome a sua escolha. Não acredite que, se realmente tem que vir para mim, o destino vai encaminhar. Não. Você tem a sua escolha. Então opte, sim. Seja um sim consciente, pensando no amor, não na questão de preencher um vazio existencial. Perfeito. Ou nada.
Sérgio, nós costumamos dizer que o nosso ouvinte, ele ajuda a produzir o nosso programa, a fazer o nosso programa. E o Celso Adão, ele está fazendo uma postagem aqui no Facebook, que é bastante apropriada para esse momento de encerramento do programa, que eu acho que deve ficar como reflexão para todos nós durante essa semana. Ele cita Jesus, que perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
É, melhor que isso não tem como falar, né? Para encerrar, tá muito bom mesmo. Hélio, deixa eu perguntar para você aqui, Hélio. Adoção. O que você deixaria para o nosso ouvinte que está com o desejo de adotar uma criança, que está pensando em adotar?
Acho que primeiro esquecer essa palavra aqui, que é adoção, né? Esquece aí, né? Você precisa de um amigo. Você precisa de uma boa companhia, né? E não tem melhor companhia do que um filho, né? Do que alguém do teu lado, que você... Isso aí vai firme, porque é muito bom, né? Ter filho é muito bom, né? Eu tenho os meus biológicos, né? Mas eu não teria problema nenhum para ter se eu tivesse que ter tido um outro que não fosse biológico. Eu preciso de amigos, né? Precisa ter gente dentro de casa, porque você reparte. Quando chega no domingo e você vai comer um macarrão junto lá no domingo, certo? Comer a pizza no sábado à noite, entendeu? E assim, isso é muito gostoso, né?
Ele está preocupado já em adotar um filho, para o filho poder dar comida para ele. Você vê como são as coisas. Está pensando em comida, etc., né? Fala, Paulo.
É na mesa que se fazem os melhores negócios e que se consolidam os valores de família. Isso eu aprendi com a minha avó, com a minha nona.
Se pensarmos na questão da frase comemoração, é comer e orar.
Não é isso, Val?
Parabéns, é uma bela definição.
Você
vê,
comemoração é comer e orar. É interessante isso. Paulo, você falou do livro aí sobre o endereço certo. Agora, quem quiser também pode se orientar pelo Evangelho segundo o Espiritismo.
Você tem perguntas sobre adoção, tanto no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, todas as literaturas de Kardec, de André Luiz, fala-se da relação de filhos. Então, existe uma literatura muito farta que a gente, vale a pena a pessoa, se tiver também com alguma dúvida, consolida. Essa literatura vai auxiliar as pessoas que estiverem com alguma dúvida a consolidar o carinho do coração.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, até porque é uma pergunta que veio lá do jogo rápido, né? E a gente foi muito rápido lá. E agora eu queria voltar a falar isso para vocês, mas muito rapidamente aqui, até porque nós estamos no final do programa já. Eu queria, a respeito daquela questão da adoção, se a gente conta ou não para os filhos, né? A respeito da adoção. Paulo, o que você tem a dizer para o nosso ouvinte? Conta para o filho que ele é adotivo?
Conta. Hoje? Conta.
Não, hoje, não sei.
Conta.
Fernando.
Como o Paulinho falou, na atualidade se faz necessário realmente esse novo conceito de passar essa ideia realmente de o quê? Que foi trazido para a família com todo o amor, todo o carinho. Então deve sim falar.
Foi escolhido.
Conta. Sabe, Tribo, até só rapidinho uma jogadinha. A gente não pode julgar quem não fez. A gente não pode dizer hoje que as pessoas são obrigadas a fazer porque a gente não está vivendo dentro do lar delas e às vezes o conflito que isso pode gerar uma decisão maior. Então os pais, dentro de uma maneira muito equilibrada, não por medo, mas por decisão consciente e equilibrada, devem fazer o que for melhor para essa criança.
Perfeito, quer dizer, no momento certo,
já. É como isso, vamos separar, né? Quem já não contou é uma coisa, agora se você vai começar, conta, né?
Perfeito.
Para trás é outro, cada caso é um caso.
Cada é, né? Exatamente. Agora, aliás, isso pode também ser acompanhado de uma orientação de um profissional, né? Um psicólogo, né? Efetivamente, para trabalhar isso.
Mesmo porque, geralmente, só quem não sabe é só o adotado. Porque os primos sabem, o vizinho sabe, a tia, todo mundo sabe, menos o adotado. Né?
Aí não sabe por que a criança às vezes se sente enganada.
Pois é, né? Você falou uma coisa interessante, isso pode criar traumas na criança, não pode?
Com certeza, né? Ele entende uma questão e depois ele se sente, principalmente isso às vezes pode acontecer, quando você tem uma mescla, filhos biológicos misturados com filhos do coração. Pode gerar conflito? Pode. Então a melhor coisa é deixar claro para todo mundo que todos são filhos. Não existe distinção disso.
Muito bem. Ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Rivanildo Chagas dando lá, acenando pra gente lá, dando o tchauzinho dele. Rivanildo, obrigado pelo seu trabalho aí, magnífico, fantástico, como sempre. Hélio Della, nossa semana que vem, lembrando o nosso ouvinte que a semana que vem nós vamos estar aqui com o tema Tormentos Atuais, lá do companheiro Ismael Batista de Guaxupé, Minas Gerais.
Somos todos crianças, uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC, 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 sintonize 1570, ABC, Rádio ABC, Rádio ABC. Encontro com Nestor e Nestorzinho.
O meu nome é Nestor.
A verdadeira música sertaneja marca presença na Rádio ABC. Encontro com Nestor e Nestorzinho. Todo domingo, às 14h. Apresentação Nestor da Viola.
ABC AM, ABC AM, ABC AM.
Todo sábado, a partir das 18h, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados, a partir das 18h.
O que combina pra mim e pra você é uma cidade melhor de se viver.
Temos o Clínicas, nosso novo hospital pra combinar. O CRAS é assistência social e pra nossa segurança agora tem mais guarda municipal.
O que combina pra mim e pra você é uma cidade melhor de se viver.
Prefeitura de São Bernardo, uma cidade cada vez melhor de se viver.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada,
A Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produto Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC, há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, a saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2014 da Fundação Santo André. É a sua oportunidade de ingressar em uma das instituições de ensino mais tradicionais da região do ABC. Aqui, você tem mais de 70% dos professores, mestres e doutores. O ambiente é de troca de experiências e o conhecimento é construído em conjunto entre professores, funcionários e alunos, possibilitando uma formação diferenciada. São mais de 30 cursos nas áreas de exatas, humanas, tecnologia, engenharia, ciências biológicas e da saúde. Inscrições abertas até o dia 1º de novembro. Prova no domingo, dia 3. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André. Até onde você quer chegar. Seja onde for, estaremos com você.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Viva as diferenças. Agora na Rádio ABC. Viva as diferenças. Um programa de entrevistas sobre inclusão da pessoa com deficiência, profissionais, histórias de vida e novidades do Brasil e do mundo. No ar. Viva as diferenças. Oferecimento. Honda conduz concessionárias André Ribeiro.
Começando Viva as Diferenças de hoje, hoje sem roteiro, por ser dia das crianças, é um dia de relembrar como é bom a vida sem tantas responsabilidades, né, Alan?
Bom dia, Mari, bom dia, ouvintes da M1570, pela internet, radioabc.com.br e pela app. Hoje não tem regra nenhuma, vamos gritar?
Aê! Cheio de crianças aqui. E no segundo bloco a gente vai anunciar a criança ganhadora do concurso Inclui Kids. Ela ganhou um book, um agenciamento da agência Esplendor aqui de Santo André, que é nossa parceira do programa.
Agradecendo a Esplendor.
Muito obrigado à agência por estar ocasionando essa oportunidade pra gente. O site deles é www.agenciaesplendordetalentos.com.br.
Então, vamos começar nossa entrevista com uma família muito especial. Sim. Especial não pela questão da pessoa com deficiência, mas sim pelo amor deles, de família mesmo.
É um exemplo, né?
Muito, muito exemplar. Bom dia, Mari, Manu, Gil e Rick Machado. E um bom dia pro Richard.
Bom dia.
Bom dia, gente. Dá um bom dia, Rick. Dá, Mari, Manu.
Bom dia!
José Carlos aqui com a gente também, meu sobrinho.
Caquinho.
Olá!
Fala, manda um oi pro seu pai, pra sua mãe.
Oi!
Fala bom dia pra ele.
Bom dia!
Ué, você disse oi, né?
É!
Oi, 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 oi,
oi! Oi, Caquinho!
Já valeu, já, né? Gil, vamos começar. Quem é o nosso amigo Rick?
O Rick é uma criança muito feliz. Ele vai fazer 6 anos essa semana, a semana que vem.
Vai ficar velho.
E vai ter 6 aninhos já, né, Rick? E não tenho o que falar do Rick, né? Ele é uma criança muito iluminada, feliz. É uma criança, diria, que faz tudo e mais um pouco.
Não para, né?
Não.
Manda um beijo pro seu pai, Rick.
Manda beijo pro pai.
Beijo, pai!
E pra quem não tá nos, pra quem tá nos ouvindo, não tem imagem, o Rick, ele é um cadeirante.
Sim.
O que que aconteceu, Gil?
O Rick tem uma lesão medular, é bem alta, né? Ele é um tetra. E nós tivemos um acidente de carro há 5 anos atrás. E até então o Rick não ia fazer quase nada. Porém, hoje ele faz quase tudo, né, Rick? Só não anda.
Foi um acidente bem grave, né, Gil? Você se machucou, o Rick se machucou, né?
É, a família inteira.
Um outro carro atravessou a Imigrantes, caiu em cima do carro que vocês estavam, né?
Isso, na rodovia dos Imigrantes, o carro que vinha sentido contrário, pegou nosso carro, capotando. E eu estava amamentando o Rick na hora.
Ele tinha quanto tempo?
7 meses.
7 meses, sim. Nossa. E foi imprudência de alguma das partes?
Olha, nós estávamos na nossa mão, né, mesmo? O cara disse que ia mudar de estação, rádio, e perdeu o equilíbrio e escorregou lá e capotou, pegando a outra pista.
É bom lembrar os outros motoristas que esse negócio de mensagem, troca de rádio é super perigoso.
É, então, eu acho que isso já está superado, sabe? Uhum. Culpar alguém. Porque depois dele, a gente aprendeu tanta coisa.
Isso que eu ia perguntar. Você estava com as crianças todas pequenas, então. Sim. Ele tinha 7 meses.
A Mari 3, a Manu 7.
Todos no carro?
Todos no carro.
E o que aconteceu com as outras pessoas?
Olha, o Rick teve uma lesão medular, um traumatismo craniano e uma perfuração de pulmão. A mãe, eu, tive um traumatismo craniano, afundamento total da face e uma parada cardíaca.
Foi bem grave o seu também,
foi,
né?
Foi, eu e o Rick, a gente bateu na trave, né, Rick? Uhum. E o Richard teve fratura de fêmur.
As meninas?
Não tiveram nada.
Graças a Deus.
Só hoje a Mari já está sem o apoio psicológico, mas precisou por um tempo.
Um susto, né?
É, ficou mais fragilizada,
muito,
né, Mari?
Muito susto.
Ficou muito assustada, Mari? Fala aqui pra gente.
Bom dia, Mari.
Bom dia.
Sem ter vergonha, não vai morder o microfone.
Não chora.
É um susto, né, Mari? É normal.
É, aconteceu comigo também, com o Alan.
É, mas hoje tá tudo bem. Ó, esse moleque aqui que não para de sorrir, você sempre junto dele.
É, seu irmãozão.
Dois doidos, três doidos, né?
Sim. Quantos anos você tem, Mari?
Muito menos que eu já
contei. 9? Onde você estuda?
No estágio.
Ah, que legal.
9 anos já tá velhinha já, né? Mari, quem que é o Rick? Pra você.
É uma pessoa muito legal.
Seu irmãozão?
Uhum.
Você e a Manu sempre estão com ele, né, Manu? Fala pra gente.
Sim, a gente sempre tá com ele. Todo lugar que ele vai, a gente sempre tá junto. Esse moleque aí.
E quem que é esse moleque pra você?
É uma pessoa muito feliz, que apesar das diferenças, não deixa elas de lado.
Legal, legal, legal.
Da escola vocês já conheciam antes de acontecer isso? Alguma pessoa que fosse diferente do padrão normal, assim?
Já tive uma menina que estudou comigo, que ela tinha AVC, mas só, eu não tinha tanto contato. Só depois do que teve acidente que eu comecei a ter mais.
Legal.
E Gil, você teve que fazer o rosto, né? Colocar.
Sim.
Pinos.
Uhum.
Você ficou internada.
Sim.
E nessa loucura, tipo, saber o que estava acontecendo com seus filhos?
Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois quase de uma semana. Porque as avós ficavam com o Rick e o meu sogro com o Richard e o meu irmão comigo. Então, eu tinha noção que eu tinha sofrido um acidente, mas eu achei que o Rick tinha morrido no acidente.
Sim, você já imaginava que ele tivesse morrido. Olha que legal.
Eu imaginava assim, ou ele tá em casa com a minha mãe, com os avós, ou ele tá morto. Porque me escondiam muito e não dava para disfarçar. As pessoas não conseguiam disfarçar muito bem, entendeu? Então tinha sempre um suspense no ar. E depois, quando eu voltei para casa, porque eu não fiquei muito tempo internada por conta de infecção, né, no rosto e tal, aí eu descobri que o Rick tinha uma lesão medular. E o que que é uma lesão medular? É, o que que era para mim? Nem imaginava. Aí, quando a gente foi conversar com os médicos, disseram, olha, a lesão medular nem é tanto, mas é perfuração de pulmão. E o traumatismo é muito sério. Então, ele vai ser uma criança que não vai... Vai ser um ser inválido. Eu lembro muito dessa palavra.
Ele usou esse termo?
Sim. O neurologista usou esse termo.
Que sensível.
Nossa. E assim, a gente já estava muito fragilizado, né?
Nossa, imagino.
Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eles falaram para eu levar, ter home care em casa. Eu disse que não, que eu ia cuidar do meu filho. Eu precisava aprender a entender quem era o Rick. Porque eu sabia antes e depois. Aí foi uma conquista muito grande e fomos atrás de tudo e mais um pouco pro Rick.
Ainda vão, né?
É, ainda e vamos sempre.
Não vão parar. Nunca. Por isso que eu falo pra gente que conhece, sabe que vocês são exemplo mesmo de união, muito, de amor, família muito. Mesmo. E de buscar tudo que é melhor pra esse que não para, né, Rick?
Rick,
o que você mais gosta de fazer?
Jogar bola.
Não
que
para,
time,
né?
Você torce?
Lusa.
A tal da Portuguesa?
E você, José Carlos, que time você torce?
Corinthians,
Caquinho. Ah, pelo menos tem dois, porque pra Portuguesa aqui tem quatro. Estamos perdendo hoje.
É verdade.
Ô, Gil, dá uma resumida pra gente, qual é o dia a dia? É, o Corinthians joga mais, né? Não. Mais vezes.
Não vamos lembrar, porque o último placar não foi muito bom pra gente.
Joga tantas vezes.
E quem torce pra Portuguesa, que você conhece?
Meu avô.
Ah, o vovô.
José Carlos.
Igual você? Olha que legal. Ô, Gil, conta pra gente a rotina do Rick. Ele faz terapia?
Sim. O Rick, ele acorda por volta de umas 8 e logo já tem terapia às 9. E aí faz terapia por 1h30 e toma banho e almoça, vai pra escola.